Perciò. Allora, allora.
Qua, qua, telefona.
Bom dia. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, plateia que nos visita. Em nome de Deus, vamos começar a primeira sessão. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da nona sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente. Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão. Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos. Presente. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, de pé, ouvirem o hino à Garça. Coloco em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2019 e da 2ª sessão extraordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Bacana. E os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O ofício CCM número 418 de 2019, TSS 7.300.889.17.5. 196.897.17.3 e 100.097.987.17.2, encaminhando presença proferida julgando irregulares a tomada de preços, a execução contratual, os ajustes decorrentes e o termo aditivo firmados entre a Prefeitura Municipal de Garça e a empresa De Jair Oliveira Silva, tendo por objetivo fornecimento de marmitex para os pacientes do CAPS e agentes de saúde que trabalham nas campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. SAAI, encaminhando prestação de contas do exercício financeiro de 2018. Caixa Econômica Federal, Gerência Executiva de Governo Bauru, encaminhando ofício 185/2019, SR, Governo Bauru, Gigov, Bu. Informações sobre contrato de financiamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Garça e Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia, Programa Avançar, Caixa. O contrato de financiamento tem por finalidade a realização de obras de esgotamento sanitário do município. O valor repassado é de R$ 2.922.370.77, com contrapartida do município no montante de R$ 153.808.99, sendo o prazo previsto para execução do empreendimento contratado de 18 meses.
Informo, senhores vereadores, que a íntegra deste documento encontram-se disponíveis para consulta na Secretaria Legislativa desta Casa. A mesma informa que o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitou a retirada do projeto de lei número 10/2019, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 5.137/2017, que autoriza a concessão de direito real de uso do imóvel que especifica a Fundação Eco Brasil. Consulta o plenário quanto à retirada do projeto. Os vereadores que forem favoráveis a retirada permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está retirado o projeto. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo número 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 16/2019, de autoria do prefeito municipal, altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, EPA e altera o anexo 2º à Lei número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDA, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 45.500 para atender despesas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Em discussão global, o projeto. Com a palavra aos senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Bastão.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Roberto Ruela.
Sim.
Aprovado por...
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 16/2019 em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 18/2019, de autoria do prefeito municipal, altera o anexo 3º da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo da lei número 5.231, de 22 de junho de 2018, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 90.000 para costear despesas do convênio estadual 080-32-100-812-16 para o transporte de alunos do ensino fundamental e médio. Em discussão global, o projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário, em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Bom dia a todos, senhor presidente, pessoas que nos acompanham, os advogados, senhor padre, irmãs, diretoria da creche Marilhanor. Esse projeto em si se trata do transporte escolar dos adolescentes de ensino fundamental. Ele é bem interessante. Nós vivemos uma dificuldade no início do ano letivo, quando as mães dessas crianças, elas receberam a notícia que seria cortado o transporte escolar dessas crianças, porque a lei em si, ela diz o seguinte, a lei não é municipal, é uma lei do Estado, que o Estado ele atende as crianças que moram a 2 quilômetros longe da escola. As crianças menos de 2 quilômetros, elas não têm direito ao transporte escolar fornecido. E é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque tem outra lei do Estado que diz que a criança não pode mais estudar onde ela quiser. Ela tem que estudar onde o Estado manda, através de geolocalização. E eles mandam as crianças para estudar perto da escola, para não ter o transporte, né? É bem assim que funciona. A hora que você vai matricular a sua criança, ah, eu quero matricular lá no Mar Machado. Não, você não pode. Você tem que matricular aí na escolinha do seu bairro. Mas lá no Mar Machado eu teria transporte, aqui eu não tenho. Não, a lei diz que você tem direito se tiver mais de 2 quilômetros. Se tiver menos, você não tem. Mas então, como que a gente faz? A gente fica numa situação difícil. Então, muitos pais se movimentaram, porque realmente foi uma perda. Realmente foi uma perda para as crianças. E lembrando que sempre foi feito assim. A lei não teve alteração. ao início do ano, quando foi cortado o transporte escolar, a lei não teve alteração, eram os mesmos 2 quilômetros. Acontece que a prefeitura sempre deu uma contrapartida, né, atendendo as crianças de 1 a 2. Então, as crianças de 1 a 2 realmente saíam e sempre saiu dos cofres municipais, né? Era uma contrapartida, porque eu penso assim, não é porque a criança foi para estudar na escola do Estado que ela não deixa de ser garcense, né? Seus pais são garcenses, seus impostos são aqui, e eu acho que o mínimo que a gente devia fazer é realmente dar essa contrapartida. Lógico, que criança que mora quase na porta da escola não precisa, mas de 1 a 2, que é o que está sendo feito agora, sempre foi feito e continuará sendo. Então, eu parabenizo ao prefeito municipal por ter voltado atrás nessa decisão, porque quando foi cortado, ele disse que não iria atender mais, mas depois que as mães procuraram, conversaram, fizeram visitas na prefeitura e colocaram a necessidade dessas mães que têm criança na rede do Estado de continuar com o atendimento. Mas o Estado não manda o dinheiro, na contrapartida da prefeitura. Então, continuará dando essa contrapartida, é por isso que esse projeto está aqui. Parabenizo ao prefeito por ter voltado um passo atrás em atenção a essas mães. Foram quase 500 crianças que tinham ficado sem transporte escolar, quase 500 crianças. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto que vai entrar para atender essa situação, as crianças continuarão tendo o atendimento do transporte escolar menos com 1 quilômetro atrás. Então, prefeito municipal, parabéns pelo trabalho de ter, pela decisão de ter voltado atrás.
Pois não? Não, eu não entendi. Você está parabenizando o prefeito por ter voltado atrás numa decisão?
Por ter voltado atrás. Se tivesse mantido.
Mas era um procedimento normal já que acontecia?
Sim, ó. Tá bom, acontecia assim, bacana. Durante todas as gestões passadas, gestões do prefeito Faneco, do prefeito Cornélio, sempre foi assim, a lei não alterou, a lei sempre era de 2 quilômetros. Acontece que a prefeitura sempre deu uma contrapartida de atendendo essas crianças de 1 a 2. Só que nesse início de ano, o ano passado foi normal, só que nesse início de ano, o prefeito decidiu não dar mais essa contrapartida de 1 a 2 às crianças. Por isso foi cortado, as mães receberam a notícia de que não teria mais o transporte. E depois que todo mundo se movimentou e tal, elas foram até o prefeito e o prefeito voltou atrás na decisão de tirar o transporte. Então eu parabenizo não por ter tirado, mas por ter voltado atrás nessa situação e não ter mantido. Porque se ele realmente mantém a decisão inicial, as crianças seriam prejudicadas. Então foi esse meu ponto. Estou parabenizando o prefeito por ter voltado atrás desse ponto. Tá bom? Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Frabetti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, padre, os advogados aqui, sejam bem-vindos, todos que nos assistem. Fico feliz em ver o plenário com bastante pessoas assistindo, isso nos motiva. Só ocupei o púlpito aqui para falar que esse buraco é muito mais embaixo do que o Pedro citou aqui, vereador Pedro. O que vem ocorrendo é que o Estado tem atribuído ao município o que é obrigação dele. Isso ocorre não só aqui em Garça, isso ocorre no país inteiro. Todo mundo ouviu falar nas eleições sobre o Pacto Federativo. Foi promessa de campanha de vários deputados o Pacto Federativo. E a gente está aguardando agora o resultado dessas promessas, porque toda vez que o Estado não der conta de cumprir com sua obrigação passar para o município, isso gera um problema futuro muito maior do que a gente pensa. Essa dotação para atender essas crianças, que o Pedro disse, os 90 mil reais, obviamente sai do cofre público, do Tesouro 1. Né? Esse dinheiro possivelmente pode fazer falta em outra área, isso é óbvio. Cobertor é curto. Todo cobertor de municípios é curto. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Cobre a cabeça, descobre o pé. Então, eu já chamei a atenção aqui em uma outra situação, para nós termos aí a vontade de analisar o que vem ocorrendo com o nosso país. Os municípios se encontram em situações financeiras complicadíssimas. E uma boa parte desse motivo é por conta da invasão do Estado
principalmente em prestação de serviço. Ou seja, se o município não, se o prefeito, e na realidade, só não corrigindo, mas falando, o prefeito pediu a lista para o Estado para saber sobre quais crianças eram atendidas que estavam a menos de 2 quilômetros. Aguardou essa lista, suspendeu o pagamento até essa discussão. Veio a lista, interpretou da forma correta e manteve aí o transporte. Lembrando, assumindo um custo que não é do município. Assumindo um custo que é do Estado. E isso acontece em várias áreas. O município assumir o custo do Estado. A gente nos preocupa com isso agora, talvez, sem saber que, às vezes aqui as pessoas não usam o SUS, eu tenho certeza que a maioria usa, ou o colaborador trabalha na sua casa ou coisa parecida. Esse dinheiro, esses 90 mil reais, com certeza, vão fazer falta em algum momento. Mas para não deixar de atender as crianças, foi feita essa avaliação. É importante, não é verba da saúde, né? É verba do Tesouro do geral, né? Que ele pode estar passando. Não tem aqui uma verba carimbada, escutei o vereador falar fora do microfone, mas não tem uma verba carimbada, né?
Agora, por favor, se você acertar a parte, por favor, tá bom?
Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Mas eu não citei o nome dele. Eu estou conversando com o vereador aqui. Se
ele... Mas, vereador, ele está na tribuna, então você fala mais baixo, fazendo favor.
Estou conversando com ele aqui, vereador.
Então, conversa mais baixo, ele está na tribuna, tem que respeitar.
Não citei o nome do vereador. Tá. Nenhum momento. Mas
é sobre o assunto, vereador.
Presidente, eu agradeço a sua intervenção, porque essa comunicação fora do microfone, num plenário tão pequeno, atrapalha a concatenação e o desenvolvimento de ideia. Isso atrapalha, sim. Obrigado pela sua intervenção. Então, agradeço a todos aqui presentes, apenas subir no púlpito a passar que esse buraco é muito mais embaixo do que parece. Aqui a gente não está tratando de transporte público que o município era obrigado a fazer. Está tratando de um transporte público que o Estado era obrigado a fazer e passa essa obrigação para o município. E isso tem acontecido cada vez mais. Muito obrigado e um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, os colegas, funcionários da casa, aos advogados que estão presentes aqui, queria saudar o ex-vereador Julinho, nosso grande amigo aí, que muito bem representou o município aqui durante seu mandato. Vou aproveitar a oportunidade de agradecer a presença do pessoal do sindicato também, o presidente Toton está presente, padre, membros da comunidade. É muito bom, né, a gente poder estar abrindo a Casa de Leis novamente. Pena que é no período da manhã, né, a gente recebe várias pessoas aqui, mas poderia estar mais cheio aqui se fosse no período noturno. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui deixou de fazer os seus avazeres de manhã para vir prestigiar a casa.
Por favor, vereador, se você atenha ao requerimento, você está saindo fora. Faça favor.
Eu estou cumprimentando o pessoal aqui. Está falando da sessão. Presidente, estou cumprimentando. Não, então, a sessão é que hora? É de manhã ou à noite?
Não. Você vai responder ao requerimento que está sendo discutido.
Não, estou cumprimentando o pessoal, dando boas-vindas aí para o pessoal. Que poderia ter mais gente, porque a sessão...
Nunca teve tanta gente que nem agora.
Nunca teve? É porque é seu primeiro mandato. Então, acho que você não veio na Câmara, né? Você está vindo agora.
Pela hora, senhor presidente. Vamos se atentar ao projeto, né, presidente?
Presidente, você tem que pedir a parte também. Eu estou falando, a palavra é minha. Você não está respeitando o regimento.
É igual você não está respeitando.
Mas você está... Então, vou pedir um minuto aqui. Que é crescente.
Pode dar 2 minutos para você, mas você se atente ao requerimento, por favor.
Tá bom, então dá 2 minutos para mim, por favor, porque o presidente está entrando.
O regimento é 2 minutos, desculpa.
Tá, mas você não está pedindo a parte, você entrou de novo. Então 2 minutos, por favor. Tá. Então vamos respeitar o regimento também, presidente. Vamos se atentar. Bom, vamos lá então, a gente volta no final para falar aqui da sessão da Câmara. Vamos falar então do transporte. O vereador disse que esse dinheiro é do erário. Eu duvido que a prefeitura tem 400 mil reais hoje no recurso próprio para investir no transporte, né? No transporte do ensino fundamental. Eu duvido. Esse dinheiro vai sair da educação, vereador. Não vai sair do erário. A prefeitura não tem um centavo no erário aí para investir. Aonde que eu até faço um requerimento aqui e pergunto de onde está saindo esse dinheiro para custear o transporte do ensino fundamental, se é do erário da prefeitura. Eu não sei de onde que o vereador tirou isso. Esse dinheiro é da educação. Esse dinheiro vai sair da educação. Aliás, é uma modalidade que sempre foi assim. É que a prefeitura hoje ela sofre um problema financeiro muito grande. Então isso daí foi um tiro no pé que o prefeito deu. Ele ia retirar o transporte, que já era normal, para explicar para os senhores. Isso daí já era uma modalidade normal que a prefeitura fazia, uma contrapartida, porque a educação é um investimento que tem que ser feito, né? É um futuro do município, é um investimento nas crianças. Como nós estamos quase no período eleitoral, ele sentiu que 500 pessoas foram lá reclamar e ele voltou atrás. Mas foi para preservar, né? Preservar a parte política. É óbvio, sem gestão não existe. É, uma gestão sem política, uma gestão pública não existe. Então é óbvio que a perda ia ser muito grande. Você imagine, os senhores que estão aqui presentes, que nos estão assistindo, 500 crianças sem transporte escolar. Que prejuízo ia trazer politicamente para o gestor? Muito grande. Então são decisões que não podem ser tomadas da noite para o dia, né? Principalmente alguém que se quer se preservar na política. Aí tem que voltar atrás. O vereador parabenizou o prefeito, eu vou totalmente contra, né, seu posicionamento, com todo respeito, vereador. Mas voltar atrás, a gente parabenizar, não, é voltar atrás um erro que o prefeito ia cometer.
Posso pedir uma parte, vereador?
500 crianças do município. Pois não, vereador?
É, eu acredito que quem deva, de fato, ser parabenizado é o vereador Pedro Santos, porque ele esteve com um grupo de mães, indo até a secretaria, procurando o prefeito. Então, eu acredito que foi esse movimento que acabou mudando, né, a ideia do prefeito. Então, parabéns ao Pedro.
Então, realmente, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o vereador Pedro fez um bom trabalho. As mães procuraram ele, algumas mães. Também fui procurado na Câmara, inclusive tenho um grupo de mães que naquela ocasião, né, se sentiu bem prejudicada e verdade mesmo, não tem nem o que dizer desse fato. Eu acho que assim, a gestão pública ela tem que fazer escolhas, tem algumas prioridades que você tem que, né, tem que adotar na sua gestão. Ainda mais, né, quando um plano de campanha, um plano de governo diz que o investimento seria maciço na educação. Quando você tira esse transporte, você está indo totalmente ao contrário da proposta de governo que você fez, né? Então, acho que tem alguns fatos que a gente tem que se atentar, né? E não podemos deixar aqui, como representante da sociedade, esclarecer alguns pontos para a população. Que é muito simples você chegar aqui e falar, a lei proíbe isso, né? Então, se você for se atentar à lei, você só vai cobrar direitos da sociedade e não vai fazer o seu dever de casa. E é o quê? Fazer a gestão pública trazendo educação, saúde, segurança, enfim. Hoje aqui a gente está inaugurando o plenário da Câmara, né? E é um fato importantíssimo estar se discutindo aqui, embora o projeto seja uma autorização de crédito para investimento no transporte, autorização legislativa aqui dessa casa, que eu acho que é importantíssimo a gente estar discutindo esses assuntos aqui. E bom, esclarecendo para a sociedade, já que parece que não, mas o tempo voa, né? E a eleição já é o ano que vem novamente. Então o tempo tá passando e as pessoas estão cobrando o poder legislativo. Aliás, a gente tem que estar aqui sempre à disposição da sociedade e poder esclarecer esses fatos. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete, como líder de bancada, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Novamente, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Só para esclarecer, independentemente se vai sair todo do recurso da educação ou também do recurso próprio, uma hora vai fazer falta em algum lugar. Visto que, como eu já disse, a atribuição é do Estado. Inclusive, para que saibam, sendo apontamento do Tribunal de Contas ó, teve apontamento do Tribunal de Contas sobre a aplicação fora da atribuição. O que, que é isso? O município aplicando dinheiro em atribuição que é do Estado. Isso tem apontamento do Tribunal de Contas. Esse prefeito, como os outros também, passaram por essa situação e vão ter que continuar passando até resolver. Mas não é atribuição do município. Eu gostaria que ficasse bem claro. Não é atribuição do município. É atribuição do Estado. E o município acaba abraçando por conta, obviamente, dos seus munícipes. E tenho certeza que o prefeito não pensou em eleição, e sim nas crianças que estão necessitando do transporte. Né? Obrigado e um bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos do Bacana solicitou o uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, senhoras da casa, volto novamente à tribuna para a gente confirmar aqui que o vereador estava totalmente enganado, que o dinheiro vai sair da educação mesmo, né? E ele disse parte, não, acho que 80% desse recurso, e a gente pode provar isso, que vai sair do recurso da educação. E dizer que isso daí não foi voltar atrás, porque o processo eleitoral já é o ano que vem, aí é o primeiro de abril, né? Então a gente tem que falar isso. Você imagine o prejuízo político, novamente eu repito aqui, se você tirar o transporte público de 500 crianças do município. Você acha que a mãe e o pai vai esquecer disso todo dia que pegar na mão da criança 2 quilômetros e levar para a escola todos os dias? Não digo aos senhores. Você acha que alguma mãe, algum pai vai esquecer disso? Né? 2 quilômetros, você pegar os seus filhos na sua casa, que já tinha o transporte, né? Desde o começo do seu processo letivo até o momento que ia ser esse ano, no caso, né? E dois anos do prefeito, o prefeito não assumiu hoje, o prefeito está 2 anos já no mandato. Você imagine, né? E ele está cortando hoje, quer dizer que ele viu o prejuízo hoje. Então o Tribunal de Contas apontou hoje que ia ter prejuízo, né? Ele já está 2 anos no mandato. Então somente esse ano eu vi que vai dar prejuízo. Então é um assunto que é muito interessante, fica essa dúvida na cabeça das pessoas. E é uma realidade mesmo que a eleição ano que vem e 500 crianças sem transporte, é óbvio que vai pesar muito na conta da gestão. Então, está aí o vereador, ele acabou confirmando aqui que realmente a maior parte do dinheiro ia sair da educação, como a gente acabou de dizer ali. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha em plenário pela Rede Mundial de Computadores. Eu acompanhei atentamente os pronunciamentos feitos e talvez não tenha ficado claro, mas quem estava cortando esse transporte não era a prefeitura, era o Estado. Até porque a clientela que está sendo atingida por essa situação são os alunos do ensino médio. Vamos deixar bem claro, isso não foi falado aqui. São os alunos do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano, ensino médio. O que deixa a conotação muito clara.
O senhor permite uma parte, vereador?
Pois não.
Seria acima de 11 anos, seriam crianças de 6º, 7º, 8º, 1º, para cima.
Ensino médio.
Médio é terceiro, primeiro, segundo, terceiro.
A maioria desse pessoal é ensino médio. E isso não foi citado. Outra coisa, essa questão está saindo da fonte 1, recursos próprios. Até porque, se fosse da educação, era verba carimbada, né? Então, está sendo feito aí o remanejamento de recursos, só para deixar claro. E vereador citou a partir do sexto ano, que dá a maior conotação, e ele falou aqui, vereador Pedro Santos, né, que a responsabilidade realmente é do Estado. A responsabilidade da Prefeitura vai até o pessoal do quinto ano, que é o ensino fundamental até quinto ano. Tá? Aí o ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio, não é a responsabilidade do município. Mesmo assim, é uma situação que vinha já acontecendo. Foi pedido uma planilha para o Estado sobre quais são os vereadores, os alunos que estariam nessa situação. Se eu não me engano, eles chegam a 5 ou 6 centenas de alunos nessa situação. A partir daí que tomou-se a decisão de continuar arcando com isso, mesmo não sendo responsabilidade. Por quê? Porque, como foi dito aqui, o Estado tem passado muitas coisas para o município. Não é só nisso daí, não. Em outras situações, e não é só nessa gestão, não, nessa administração. Administração passada aconteceu isso, anterior aconteceu isso, do Estado, em muitas coisas, simplesmente repassar, jogar algumas situações para o município. E foi isso que aconteceu. Então vamos deixar bem claro, né, que a responsabilidade do município vai até o quinto ano, sexto, sétimo, oitavo e nono ano no ensino fundamental, e também primeiro, segundo, terceiro ensino médio, são de responsabilidade do Estado. Era o Estado que não estava cumprindo com isso. O mesmo Estado dos pedágios, o mesmo Estado que está cortando o projeto Guri e assim por diante. Tá? Deixar isso bem claro, só para esclarecer. Tá? Não é questão política, não é questão, é uma questão de gestão. Tá bom? Só para deixar isso muito claro. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa, solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Roberto Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 18/2019 em segunda votação e votação.
Pela ordem, senhor presidente, considerando que o projeto de lei 110/2018 versa sobre assunto de interesse da categoria dos advogados e muitos aqui estão presentes, gostaria que se fosse suspensa a sessão pelo prazo de 10 minutos, para que pudéssemos ouvir os interessados quanto à sua manifestação.
Coloque em votação no plenário. Se os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados, os contrários que se manifestam. Está por suspenso por 10 minutos.
Ah, pela ordem, senhor presidente. Estou vendo que o tempo vai terminar ali para acrescentar mais cinco minutos, que eu acho que outros vereadores também vai querer se manifestar. Muito obrigado.
Som.
obrigado a todos. Deus abençoe. Entra em discussão e votação única. Projeto de lei número 110/2018, de autoria do prefeito municipal, fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor RPV pelo município de Garça, estado de São Paulo, nos termos do disposto do artigo 100, terceiro e quarto da Constituição e da outras providências. A mesa informa que o vereador Wagner Luiz Ferreira apresentou o substitutivo ao projeto solicitado. A senhora primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Substitutivo número 1 ao projeto de lei 110/2018. Fixa valor para pagamento de obrigações de pequeno valor RPV decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal e da outras providências. O prefeito do município de Garça, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. No âmbito do município de Garça, bem como de suas entidades da administração indireta, ficam definidas como obrigações de pequeno valor, o que alude aos parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal, os créditos oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado, cujo valor atualizado seja igual ou inferior a 30 vezes o salário mínimo nacional. Artigo 2º. O pagamento das obrigações de pequeno valor será realizado de acordo com a respectiva disponibilidade orçamentária e financeira, à vista do ofício requisitório expedido pelo juiz competente. Requisição de pequeno valor RPV, observando-se a ordem cronológica de recebimento. Parágrafo único. Será de, no máximo, 60 dias o prazo para pagamento de obrigação de pequeno valor, contados do protocolo da requisição de pagamento. Artigo 3º. Não poderá ocorrer fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução vedados no parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, sem prejuízo da faculdade de o credor renunciar ao crédito de valor excedente ao fixado no parágrafo único do artigo 1º desta lei, a fim de possibilitar o recebimento por meio de RPV. Artigo 4º. Os pagamentos dos valores superiores ao limite previsto no artigo 1º serão requisitados por intermédio de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Garça, 6 de fevereiro de 2019. Wagner Luiz Ferreira, vereador.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Determino o encaminhamento do substitutivo às comissões permanentes da Casa. A mesma informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou o substitutivo ao projeto. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Substitutivo número 2 ao projeto de lei CM 110/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. fixa valor para os débitos judiciais a serem pagos mediante requisição de pequeno valor, RPV, pelo município de Garça, Estado de São Paulo, nos termos do dispositivo no artigo 100, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal e das outras providências. A Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Os débitos ou obrigações do município de Garça pela administração direta e indireta, apurados em virtude de sentença judicial transitada em julgado, cujo montante por beneficiário, após atualizado e especificado, por igual ou inferior a R$ 12.200, serão pagos mediante requisição de pequeno valor. Artigo 2º. Os pagamentos de valores superiores ao limite previsto no artigo anterior serão requisitados por intermédio de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os débitos de que trata o artigo 1º serão pagos por meio de RPV, requisição de pequeno valor, requisitados à Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, à vista do ofício requisitório, expedido pelo juízo competente, independentemente de precatório, obedecida a ordem cronológica de apresentação do ofício. Artigo 4º. O credor da importância superior ao montante previsto no artigo 1º desta lei municipal poderá optar por receber seu crédito por meio de requisição de pequeno valor, RPV, desde que renuncie expressamente na forma da lei, junto ao juízo da execução, ao valor excedente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Garça, 13 de março de 2019, Rafael José Frabete, presidente, Janete Conessa, membro.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Diante do empate, eu voto pelo sim, tá? Tendo em vista que a necessidade das comissões... Por favor, você me respeita, fazendo favor, tá? Estamos em sessão. Por favor. Não, você não vai aproveitar nada. Ó, a sessão está encerrada. Tá suspensa a sessão. 5 minutos. Som. Ó, eu convido os senhores vereadores a tomar assento aqui nos seus lugares. Vamos retomar a sessão, tá bom? Por favor, senhores vereadores. Tendo em vista a necessidade das comissões permanentes se pronunciarem sobre o substitutivo número 1, o projeto não será discutido nessa sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Tendo em vista que foi aprovado o requerimento solicitando a presença da diretoria do Instituto Maria Leonor aqui, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência adiantar a fala para que apenas após nós passamos para os requerimentos. Por favor, peço a suspensão.
Tá, com todo prazer. A sessão está suspensa por?
Pode ser 5 minutinhos. Qualquer coisa a gente...
5 minutinhos. Alô, alô, por favor, senhor, eu peço a gentileza de vocês falarem embaixo aí, que o padre e os irmãos vão discutir aqui, tá bom? Por favor.
Ligou?
Som.
Ah. Então, apresentar a diretoria. Eu não faço parte da diretoria, mas eu, como padre, pároco aqui da São Pedro Apóstolo de Garça, sou representante da Mitra Diocesana de Marília, que é representado pelo bispo diocesano, que é o Dom Luiz. Foi feita a transferência da propriedade aonde... Ah, muito obrigado.
Som.
Tá. Foi feita a transferência da propriedade da creche, onde está situada o trabalho da creche Maria Leonor, da Congregação Franciscana de Sissem para a Mitra Diocesana de Marília, com usufruto da Congregação das Franciscanas de Sissem. Simplesmente para salvaguardar o projeto, porque na própria escritura da propriedade, que era antes da Congregação das Franciscanas de Sissem, está lá que aquele local foi doado pela doadora, pela família, para que se realize uma obra social. Então, ao fazer isso, em vista do próprio pedido da Congregação das Franciscanas de Sissem, que com o passar do tempo está com poucas vocações, a transferência da propriedade é em vista de que a igreja continua sua presença nessa instituição, né, agora representada pela Mitra Diocesana, e que também continua a conceder, sem nenhum atrapalhamento dos trabalhos, da Creche Maria Leonor, que hoje é a Associação Brasileira das Franciscanas de Gars, né? Visto que a própria Associação Brasileira das Franciscanas de Agudos já foi extinta há alguns anos. Então, a diretoria vai...
Ué, mas não é para mim, né?
Janete, a senhora desculpa que eu não tô. Oi.
Eu vou com você, provavelmente, quinta-feira, se você puder, conversar com esse padre. Eu poderia muito bem deixar ele em Maus Lençóis aqui, não deixei, por causa de você. Mas nós vamos, eu quero eu e você falar uma coisa. Com prazer.
Passamos aos trabalhos do grande expediente. Indicações. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicações. Vereador Wagner Luiz Ferreira, indicação número 59. Sugerindo ao prefeito que denomine uma rua ou próprio público de Clóvis Calvo Cáceres, falecido no dia 22/3/2019. Indicação número 60. Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda à roçagem do mato nas imediações do anexo do ginásio de esportes Wilson Martini, de frente ao Centro Esportivo e Social. Indicação número 61, de Reginaldo Luiz Parente, sugerindo ao prefeito que proceda reparos no asfalto na esquina da rua Eumene com rua Prefeito Andrade Nogueira. Indicação 62, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que proceda a realização urgente da poda de árvores em ruas localizadas no Jardim Imperador. Indicação 63, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja denominada uma rua com o nome de Gerson Pereira Ramos.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos, permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 302, autor Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do amigo e empresário Clóvis Calvo Cáceres, ocorrido em 22/3/2019.
Consulta ao secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 303, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir nas práticas pedagógicas nas escolas municipais a conscientização sobre os impostos e sua importância para o desenvolvimento da sociedade.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 304, autor Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de erradicar e substituir as duas árvores localizadas na rua José Ramalho 45.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 305, autor Wagner Luiz Ferreira, solicitando à presidência do Clube da Terceira Idade informações sobre a notícia de que o clube havia encerrado as atividades e outras informações.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, desde o período carnavalesco, nós recebemos a informação de que o clube não estaria aberto para realizar os bailes. E depois, com o seu requerimento, presidente, eu vi também um questionamento sobre o ônibus, né, que a terceira idade tinha. E ontem eu vi que esse ônibus, ele está em uma empresa, estacionado, não sei se somente lá para ficar, ou se foi de fato vendido. Eu não sei, mas eu vi que você questionou se o ônibus teria sido vendido. E me causou uma grande surpresa, até porque eu me recordo que esse ônibus foi uma doação do meu pai há muitos anos atrás. Espero eu que, se foi vendido, que com o dinheiro arrecadado eles possam corrigir possíveis falhas ali no prédio e que o clube venha a funcionar muito em breve, porque a gente sabe que são muitos associados que ali frequentam, muitas pessoas, né, do município, e que gostariam que o clube estivesse de portas abertas. Então eu achei o seu requerimento muito pontual, importante, até para que nós possamos esclarecer a nossa comunidade. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 306, autor Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o AVCB das escolas do município que foram reformadas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos visita e também que nos ouve pela internet. Bom, requerimento do vereador Fábio, eu acho um requerimento importante, esse assunto já foi debatido nessa casa desde por vários mandatos. A gente vê agora um requerimento do presidente aí sobre a terceira idade. Lá foi interditado por AVCB, a gente sabe disso, tá? Em contrapartida também, o CT do Garça foi pedido, encerrado as atividades, estou com um documento aqui, e o pessoal continua usando lá, a prefeitura pediu para encerrar. Então acho que está vendo alguma irregularidade por parte da gestão. Ela encerra a atividade em algum prédio e não encerra em outro, e as escolas aí também funcionando sem os AVCBs, que traz muito risco para as crianças do município. Então acho interessante esse requerimento do AVCB. Essa semana vou estar encaminhando toda a documentação para o Ministério Público com relação ao centro de treinamento lá, com prevaricação da gestão pública que não toma as providências legais, tá? Que quando você pede o encerramento, é o encerramento, é encerramento total, e a gente tem um documento aqui e o pessoal não toma a responsabilidade. Eu não sei por que alguns setores se tomam responsabilidade e outros não. Mas enfim, vamos procurar a justiça com relação a isso para esclarecer esses fatos para a sociedade. E o requerimento do vereador com relação aos AVCB da escola, acho que isso é fundamental. A gestão pública, ela não pode só exigir do privado. O setor público também tem que assumir sua responsabilidade e fazer o seu papel. A gente vê que o passo municipal onde o prefeito está agora também não tem um AVCB. Não tem um projeto de segurança. Então a gente vê um contraditório muito grande numa gestão pública. Se exige do privado e o dever de casa não faz. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio.
Bom dia, presidente, os que compõem, os vereadores, internautas, a plateia. Esse requerimento que eu fiz, Eu fui questionado por comerciantes e amigos que têm seus comércios próximos às escolas. E o que foi questionado a mim? Fábio, as escolas, principalmente as que estão sendo reformadas, como que está a situação do AVCB? Por quê? Porque o passo municipal não tem, o fórum não tem. Então nós estamos numa cidade com muitos prédios sem AVCB. Fórum, acho que tem agora? Não tinha. E fórum tem, Reginaldo? Não tem então, né? Continua sem AVCB. Então assim, o que que acontece? A administração cobra do comerciante e não cumpre. Então o exemplo tem que vir da própria administração. Eu espero que a administração, com essas reformas, como já foi me informado num requerimento ano passado, quando começou as reformas, principalmente lá na Maria Helena, que haveria sim o AVCB, tá? Então vamos aguardar, eu quero esperar
uma parte, vereador, levar. Uma sim? Parte. Essa questão do AVCB foi uma das razões, né, que impulsionaram a presente reforma desta casa.
Sim.
Tá? Muito sim. Obrigado.
Obrigado. Então, e o que que acontece? Nós vamos aguardar a resposta para que eu repasse aos munícipes, tá? Porque eu acho justo a cobrança do munícipe, porquanto o município cobra e autua, né? Autua. Então, vamos aguardar a resposta aí. Eu acredito que as escolas terão o AVCB, sim. Vamos aguardar, tá bom? Muito obrigado, bom dia.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Requerimento número 307. Autor vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao diretor executivo do SAAI que encaminhe cópia da nota fiscal e demais documentos comprobatórios da última compra de materiais para dedetização das galerias pubiais.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinano solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinano.
Bom, eu vou ser breve, mais uma vez, volto ao microfone, porque sessão passada, eu questionei sobre o problema com os insetos no nosso município, tá? E alguns munícipes estiveram conversando comigo, falando para mim: Fábio, mas tá demais, cara, essa detetização, e continua essa ferveção de barata e rato para todo lado. Aí eu falei que eu iria estar, pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir um pouco de silêncio, mano.
Por favor, Prateia, ajuda, fazendo favor.
E o que que acontece? A população está questionando sobre essa situação, né? Então vamos aguardar aí a resposta da administração para que tomamos as providências cabíveis. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 308 do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se a prefeitura realizou a notificação da empresa que fez o asfaltamento da rua Borba Gato, para que providencie com a máxima urgência os reparos necessários.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, voto novamente à tribuna, porque realmente o pessoal esperou durante 60 anos o asfaltamento daquela rua Borba Gato. Foi sempre discutido aqui nessa Casa de Leis, as pessoas, né, questionando por que só ali não tinha o asfalto, e aí há um investimento grande no asfalto e a gente vê a situação que está. Ali é um problema muito sério, porque não adianta só asfaltar, não tem galerias fluviais ali, a água desce. E ela desce arrancando tudo, entendeu? Então eu vejo desperdício do dinheiro público ali, tá? Se for fazer uma obra para fazer sem planejamento, para dizer que fez, eu acho melhor a gente, né, segurar um pouco e de repente entregar uma obra para a sociedade, uma obra que não vai gerar mais custo para o município. Eu passei ali o requerimento do vereador Pedro, eu passo ali várias vezes porque eu corto o caminho, já disse, conversei com alguns moradores, eles ficaram satisfeitos quando a obra foi feita, mas agora quem passar lá vai ver que a chuva está arrancando, né, parte das guias e sarjetas ali, e também o próprio asfalto. Então eu acho que fala de gestão, de entregar o recurso para a população de uma maneira que eles possam usufruir desse dinheiro público, que é o dinheiro próprio da sociedade, e a gente vê que realmente não é bem isso. Eu lembro que quando foi asfaltado aqui, o pessoal falou, olha, entregamos uma obra de 60 anos, né? Recebi até do setor de comunicação, entrega Borba Gato, 60 anos que não tinha asfalto, hoje tem. Então acho que é legal a gente falar dessas conquistas, mas agora, esse requerimento, ele é um requerimento ótimo, né, para que a empresa ela possa, né, tá lá, refazendo, né, o que não foi feito. Aliás, melhorando a obra ali, que realmente, eu acho que aquilo ali é um problema, vai ser um problema constante. Eu vejo que sem galerias fluviais ali, para o futuro ali, vai ter várias reclamações que essa Câmara, não estou falando nesse mandato, não, nos próximos mandatos mesmo. Então, eu vejo que entregar uma obra sem fazer as adequações corretas, eu acho isso um péssimo exemplo que o poder público dá para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Novamente ocupo aqui a tribuna, agora para falar sobre esse requerimento, 308/2019, e começo dizendo que concordo plenamente com o que foi dito aqui na tribuna. Realmente não é um bom exemplo você entregar uma obra sem que todas as adequações sejam feitas. Por isso que essa obra não foi entregue ainda. Essa obra não foi entregue. Não foi entregue pela empresa. Está dentro do prazo de execução. Foi feito lá o asfalto, só que ainda há muita coisa para ser feita. Está dentro do prazo de execução. E tem mais um detalhe importante. Segundo o edital, são 5 anos de garantia. Então, durante esse período de 5 anos, 60 meses, acontecer algum problema, segundo o edital, segundo a documentação, a burocracia, a empresa que ganhou essa licitação vai ter que se virar, vai ter que arrumar. Então, essa obra não foi entregue ainda oficialmente, né? Ela não foi entregue pela empresa. Volto a dizer, está dentro do prazo de execução. Ainda vários itens vão ser finalizados. Então só depois, quando oficialmente for entregue essa obra, é que se pode citar com relação a eventuais problemas. E mesmo assim, são 5 anos de garantia. Ocorreu algum problema? Aconteceu algum fato que realmente impede que a boa realização da obra, a empresa vai ter que se virar. Então só gostaria de deixar isso claro, que essa obra ainda não foi entregue. Essa cobrança está sendo totalmente fora do contexto, porque a execução ainda não foi finalizada, segundo a lei. Tá bom? É só isso que eu gostaria de deixar bem claro. Muito obrigado.
Thank you.
Eu vou suspender a sessão até o vereador Paulo André voltar, que faz tempo que ele saiu da tribuna.
Pelo ordem, senhor presidente. Mas o requerimento está em discussão. Hã? Pela ordem, senhor presidente. Então, só pede para chamar ele lá, por favor, né, porque a gente tem horário aqui para terminar a sessão e hoje teve várias paralisações e tem requerimentos importantes para ser discutido aqui nessa sessão hoje. Pela ordem, senhor presidente, mas o regimento diz que o vereador tem que estar para paralisar a sessão?
Tem que estar perto.
Tem que Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra a vereadora Patrícia Marangão.
Mais uma vez, bom dia ao senhor presidente. Bem, em relação a esse requerimento, obviamente que eu fui atrás das informações. Eu estive conversando com um dos sócios da empresa Maripab, e ele me passou o seguinte, que a última quadra ainda não terminaram o serviço e que a obra não foi entregue. Concomitante, eu conversei com o secretário de comunicação, com o Fábio, que hoje aqui se encontra, e ele passou o mesmo teor, que a obra não teria sido entregue.
Permite uma
parte. Só um minutinho, bacana, eu permito sim.
Só para dizer que eu recebi aqui através do setor de comunicação.
Fabiano, microfone bacana.
Ei. Então, eu recebi aqui do setor de comunicação a informação assim: sexta, dia 7 de dezembro de 2018, o dia em que o asfalto foi realizado na Borba Gato de Garça.
Bem, eu gostaria de continuar a minha explicação. Eu não sei se essa matéria, ela fala sobre a entrega da obra ou sobre os inícios. Não li, não tenho noção. Porém, eu estive conversando além de um dos sócios da empresa, que é meu irmão. Eu também estive conversando com um engenheiro, com o Machado, e ele me passou também o seguinte, que essa última quadra não terminou. a obra não foi entregue e que a população pode ficar extremamente sossegada. É uma empresa idônea, eles todas as vezes que aqui foram chamados e constando em contrato, como o vereador que me antecedeu comentou, esse prazo de 5 anos, a empresa vem, faz os reparos. Eu até repito que em oportunidade anterior o vereador Gutierrez usou essa tribuna, falou sobre a Avenida Faustina, a empresa veio na semana seguinte, fez todo o reparo, sem nada cobrar, o que é o mais justo possível. E como o tema é relacionado, nós aqui na Câmara questionamos algumas sessões atrás sobre um asfalto que teria sido feito em outra via do município. E depois até eu perguntei e veio uma resposta de que teria sido contratada uma empresa para verificar a qualidade da massa asfáltica. Hoje chegou a resposta que foi pago o valor de R$ 9.135,00 ali na lateral do Lar-Meimei, né? Nós tivemos problemas ali no asfalto, então foi feita, testada a qualidade. Mas eu queria salientar que, em relação à Rua Borba Gato, o pessoal pode ficar tranquilo, não será preciso gastar nenhum dinheiro público para tanto. Tá? O que tiver que ser feito, a empresa fará com toda a idoneidade e sem prejudicar a população. Presidente, eu só gostaria de pedir, nós estamos hoje na Câmara nova, né, reformada, mas estamos tendo assim, alguns problemas para nos comunicarmos, né, devido a conversas que estão acontecendo durante a sessão. Então, tanto o pessoal que a gente sabe que nos acompanha, sempre são muito educados, que continue como está nesse momento, para que todos possam se expressar de forma clara, serem ouvidos e darem as suas opiniões. Obrigado.
Uma parte. Muito obrigado, concordo com você.
Obrigado.
Me permite uma parte, vereadora? Me permite uma parte?
Sim.
Gostaria de agradecer como autor do requerimento, né? Estive presente lá por um morador que me solicitou, após eu apresentar o requerimento, a vereadora tomou ciência e já fez também uma ponte entre eu e a empresa, ao qual já esclareceu o que será feito. Já passei também para o morador, que ficou muito contente e pediu para agradecê-la por esse meio termo de diálogo que nós tivemos entre nós aqui. E fico aqui também agradecendo em relação aos outros moradores que também estiveram presentes lá e ficaram felizes com a resposta de que será feita a manutenção lá. Obrigado, vereadora.
Eu que agradeço, Pedro. Eu queria lembrar também que eu estive, né, na Borba Gato no sábado e pude perceber, né, que ali não foi mesmo ainda terminado o serviço. A gente vê, não precisa de análise alguma, né, que apresentou alguns problemas e que até a entrega da obra tudo será feito com certeza. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa, volto esse assunto da Borba Gato. Aqui, na verdade, a gente recebe algumas informações e depois a gente vê um contraditório aqui na Casa de Leis, né? Porque eu recebi aqui que foi realizado. Então, quando é realizado, é feito, né? Eu acho que os vereadores também, inclusive o vereador Marcão, se passar por ali, você vai ver que não tem mais nenhum um carro da empresa. Já foi tudo embora. Então já levantou o acampamento e já foi embora. Pode ser que voltou hoje, que eu não passei lá hoje, né? Mas eu passo ali todos os dias. Então, precisa realmente notificar a empresa mesmo, né? Para vir. E ainda bem que não foi entregue, né? Ainda bem que não foi entregue. Já pensou se eu entregar desse jeito? A chuva vai vir e vai arrancar tudo de novo. Então tem 5 anos de garantia. É bom a gente saber disso, que tem 5 anos de garantia. Porque toda vez que a chuva arrancar um pedaço lá, nós vamos notificar o prefeito para notificar a empresa. E vamos ver se a empresa vai vir arrumar mesmo durante esse período. Espero que venha. Porque está aqui que foi realizado. Realizado para mim é feito. Ou alguém tem outra palavra, se foi realizado não foi feito? Foi realizado, mas não foi entregue. Então o prefeito tem que ir lá e cortar a fita. Né? Se foi realizado, tudo bem, talvez não foi entregue ainda pelo prefeito, Mas se foi realizado, o que os companheiros aqui entendem como realizado? Realizado, para mim, eu acho que é feito. Agora, se talvez, para algumas pessoas que realizado, a palavra realizado não é feito, então a gente precisa, né, voltar à escola e aprender um pouquinho mais, né? Porque para mim, realizado é feito. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rodrigo Gutierrez solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rodrigo Gutierrez.
Bom dia a todos. Eu quero me expressar a respeito desse requerimento, que no começo do mandato eu tinha feito um requerimento solicitando uma reforma lá na Avenida Faustino, onde foi executada pela empresa Maripave. E ao mesmo tempo comuniquei com a vereadora Patrícia e eles vieram e prestaram o serviço. Então, eu quero dizer, como a obra não foi entregue ainda, não tem como ser cobrado agora, porque o prefeito não foi lá soltar, abrir, cortar fita, nada. A empresa é responsável, a empresa é de bom serviço, boa qualidade. No dia que eu requisitei lá, junto com a Patrícia, eles vieram e me atenderam. Então, eu só quero que tenha um pouco de paciência, que eu sei que a empresa é idônea, a empresa é de pessoas que têm responsabilidade. Só isso que eu quero pronunciar. Muito obrigado. Bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que, como líder de bancada, o vereador Marcão do Basquete solicitou a palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, para finalizar esse assunto, não é segredo para ninguém, eu tenho todas e as maiores diferenças possíveis com a vereadora. Só que isso daí é incontestável, a questão da idoneidade da empresa. Senão não estaria há tantos anos na estrada. Eu me lembro muito bem quando o vereador Gutierrez solicitou prontamente no dia seguinte. A empresa esteve presente, solucionou o problema. Então, o que é verdadeiro tem que ser dito, tá? Tem que ser dito. Não pode ficar encoberto, não, né? Então, como é essa empresa? Que é uma empresa idônea, uma empresa que sempre cumpriu com os editais. Volto a dizer, senão não estaria tanto tempo na estrada. Tenho certeza que lá na Borba Gato, realmente esse problema foi no último quarteirão, chegando na Borba Gato do lado direito, né, no último quarteirão, e realmente vai ter que fazer muita coisa ali. Agora, é natural a divulgação, quando é feito um trabalho que, né, é inédito. Isso daí faz parte de toda a administração pública. Só que a entrega oficial, esse termo, é feito depois de uma fiscalização por parte do departamento, da prefeitura e tudo mais. Aí que é oficialmente entregue. Então, podem ter certeza que pela qualidade da empresa, pela seriedade, pelo profissionalismo, lá vai ser feito e finalizado da melhor forma possível, e estaremos utilizando aqui a tribuna, tenho certeza disso, parabenizando o serviço que foi feito lá. E definitivamente estaremos, eu digo isso, Garça, no geral, município de Garça, estará resolvendo um problema já que se arrasta há muitos anos, tá? Que é a finalização das obras lá no Borba Gato. Tivemos obras feitas, eu acho que em duas administrações passadas, finalizadas nessa, né? Também tem que ser dito isso, não foi tudo nessa administração. Então, por isso que, quando for entregue, eu acho que realmente nós temos que utilizar a tribuna aqui e parabenizar.
Se permite uma parte, vereador?
Não é possível.
Desculpa.
Como líder de bancada. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Muito obrigado por enquanto.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 309 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito municipal e à Defesa Civil para que informe quais providências estão sendo tomadas com relação aos moradores das casas de risco da rua Borba Gato.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 310 do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar quais providências têm sido tomadas para solucionar o caso de andarilhos, moradores de rua e drogados que circulam diuturnamente em nosso centro comercial.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, população que aqui me assiste e também pela internet. Bom é estar novamente na nossa casa e ela é totalmente adequada e uma casa que é da Municipalidade Garcense. Entendo que esse requerimento ele é muito oportuno diante da situação vivenciada em nosso município. Como eu tenho dito aqui, Garça é uma cidade muito bonita, uma cidade com um relevo excelente, água muito boa, cidade limpa, praças, belas praças. Entretanto, nós estamos vivenciando uma situação que muitas vezes nós víamos nas grandes cidades. Andarilhos, moradores de rua, pessoas drogadas. Quando se falava em pessoas drogadas, já imaginávamos ali na Santa Efigênia, São Paulo. Entretanto, a realidade hoje nos traz, infelizmente, de nós, no nosso centro comercial, nós, principalmente no período noturno, nós nos depararmos com inúmeras pessoas usuárias de drogas. E cabe a nós, juntamente com o executivo, buscarmos uma solução para que esse problema seja solucionado. Para que, como eu tenho dito nessa tribuna, a qualidade de vida da nossa municipalidade seja cada vez mais aperfeiçoada. Para que a qualidade de vida que sempre nós tivemos no nosso município, ela seja mantida. Por isso eu espero, por parte da administração pública, a adoção das medidas necessárias, das medidas cabíveis, para que nós enfrentemos esse problema, ora relatado nesse requerimento, para que nós possamos continuar como munícipes garcenses, orgulhosos da qualidade de vida do nosso município. Muito obrigado, bom dia.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 311. Vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos ou recapeamento no trecho da continuação da Avenida Faustina, passando pelo Nova Garça, saindo para o outro lado do referido bairro.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 312. Vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda das árvores do Jardim Imperador.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 313, vereadora Janete Conissa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a erradicação de duas árvores, localizada na rua José Ramírez Sobrinho, número 65.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 314, vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar qual o valor gasto com material para fazer tapa-buracos no período de 2017 e 2018.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, plateia que nos visitam e também o pessoal que está na internet. Uma pena, né, que algumas pessoas já foram embora, né? Mas que a gente tem muito assunto hoje para tratar aqui, mas vamos tocando, vamos para frente. Com relação ao tapa-buraco, né, aos tapas-buracos, eu acho que todos aqui devem receber reclamação, senão a gente não estaria, né, perguntando o custo. Eu perguntei o custo desse material, porque todos sabem que é um material frio, não é igual o material do recapeamento. Vou dar um exemplo. Na rua da minha casa, que eu moro ali, fizeram o tapa-buraco numa semana, na outra semana choveu. Pode passar lá, está tudo cheio de buraco de novo. Então, é um trabalho que não resolve. É um trabalho que é mal planejado, para não dizer mal feito, tá? Mas no site da rádio tem um mural lá, o pessoal faz reclamações. Inclusive é direcionado tudo para a prefeitura, várias reclamações. Os repórteres da rádio vai e, quando tem alguma reclamação de munícipe na rádio, o pessoal vai lá. E tapa-buraco é com frequência. Por isso, o pessoal sai tapando os buracos, né? Fora os remendos que fica, aqueles remendos, né? E é um serviço que nunca vai ficar bom mesmo. Que é um monte de buraco que tem na rua. O pessoal vai jogando, passa. E eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, parece que o rolo quebrou esses dias. O rolo da prefeitura lá, que passa para deixar reto, meio reto, os buracos. E por isso que não estava fazendo tapa-buraco. Mas eu acho que precisa rever isso daí. Precisa rever. Ou então, compra um material mais de qualidade. Faça com mais qualidade. Porque esse material que está colocando aí não resolve problema nenhum. É só chover, arranca tudo novamente. Então, estou perguntando os valores, que a gente possa saber quanto que está sendo gasto por ano com esse material. Que é um serviço só para inglês ver, né, para dizer o ditado. Você faz o trabalho naquele momento, jogou o dinheiro público num buraco que, se chover, dali 2-3 dias vai sair. Então, eu acho que tinha que rever. Mas vamos aguardar a resposta aí, para ver os valores que estão sendo gastos com esse serviço aqui nas ruas da cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 315 do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar quanto foi gasto com a reforma do estádio municipal Frederico Platzeck até o momento e quais obras foram feitas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, volto novamente à tribuna para falar do estádio municipal. Tá? No mandato meu de 2009, o estádio foi interditado por falta de AVCB, projeto de segurança para estar aberto aí para atender a população. Tá? Eu ouvi algumas postagens aí que O pessoal está gastando dinheiro lá com o Garça, que vai ficar pronto, que é isso, entendeu? É, primeiramente, só queria colocar um fato aqui, que amador nós não tem mais. Não sei se vai ter esse ano, né? Não sei se vai ter ainda, estamos em abril, mas amador não tem mais em Garça, né? Nós temos os estádios do Toyotão, o estádio do Módulo, que está lá, né? Tem dois estádios, tem o estádio de Jafa também. Então, eu vejo sempre o pessoal falar de cobertor curto aqui na Câmara, né? Cobertor curto, que dinheiro não está cortando o dinheiro da secretaria, inclusive a própria Secretaria de Esportes aqui, eu tenho um requerimento, a resposta do requerimento dele, do secretário, que na questão até dos pagamentos da arbitragem não tinha condição de pagar. E eu quero saber quanto a prefeitura está gastando no estádio municipal. Ela vai ser aberto ao público? Vai ser aberto, tá gastando por causa de um pessoal que está aí dizendo que vai colocar o Garça no campeonato? Ou está gastando para entregar para quem? Para realizar o quê? Tem amador ou para alguns jogos aí, né? Eu acho que nem assim, todo mundo fala em gestão, mas temos que priorizar. Nós estamos sabendo aí a dificuldade que as pessoas estão tendo na saúde, em vários outros segmentos aí. É notório isso daí. Eu acho que os vereadores aqui estão recebendo reclamações de vários setores, como é de sempre, né? Como isso sempre acontece. Agora, vamos ver a questão do que realmente é o planejamento dessa gestão. Está priorizando o quê? Priorizando o quê? Vamos fazer uma pesquisa. Ver se a sociedade quer remédio no posto ou quer o estádio aberto, né? Vamos ver se a população... Hoje mesmo foi discutida a questão do transporte, né? Queria transporte ou estádio aberto. Tem algumas... Na gestão passada, a gente fez várias críticas, inclusive com relação ao esporte, mas o prefeito fez escolha na gestão passada. Ele não entregou o AVCB do campo, não entregou, porque isso são recursos próprios, isso é dinheiro do erário. Se você não consegue dar manutenção em outras prioridades para a população, como que você vai tirar dinheiro do recurso próprio para investir num próprio público que de repente vai acabar tirando mais recurso do erário? Entendeu? Então a gestão pública, ela tem que ter prioridade. Qual que é a minha prioridade? É atender o ser humano, é atender as pessoas. Eu entendo que o lazer ele deve ter, eu entendo, está dentro de um planejamento do gestor público, o lazer, esporte, educação, enfim, tudo. Mas como é que você vai dar um lazer para a pessoa sendo que o resto da cidade está doente por outras questões? Então, será que é isso? É fazer a gestão do pão e circo? Né? É a gestão do... que vamos trazer um espetáculo para ver se a gente possa... né, falar que a gente fez uma gestão de qualidade. Eu acho que não é isso. A gente tem que priorizar algumas questões. Então, estou fazendo esse requerimento, tanto do requerimento passado do gasto com o dinheiro que eu acho que é desperdiçado, esse tapa-buraco que passou uma chuva e já vai. Esse requerimento do gasto é para ver quanto que está gastando no estádio ali e faltando em outras pastas. Então, é interessante a gente poder discutir esses assuntos, porque a sociedade, ela está aí. Ela precisa do serviço público. Ela precisa que o Estado chegue, né, nela. A gente está vendo aí que o recurso ele é pouco mesmo. O dinheiro ele é pouco. E você tem que dar algumas prioridades para esse recurso, já que é pouco. A sociedade está aí precisando de atendimento, né, e a gente tem que estar analisando esses fatos para a gente poder estar discutindo aqui. E ver o que é importante para a cidade e o que não é. Já que se nós tivéssemos o dinheiro para fazer reforma, atender o cidadão lá no bairro, tudo bem, vamos gastar, tem dinheiro. Eu digo que a economia, a gestão é feita como na sua casa. Problema financeiro todo mundo está tendo, acho que todo mundo está tendo problema financeiro. E você tem que cortar alguma coisa. Às vezes você briga com a mulher lá, eu quero passear, mas hoje não dá. Não dá. Não tem o dinheiro para gasolina, não tem o dinheiro para comprar o lanche. É isso aí, a gestão é essa. Hoje não dá, você tem que cortar. Aí eu andava de carro 30 dias por mês, vou andar 15. Tem que cortar, não tem como. Dinheiro de recurso próprio, ele é dinheiro para ser investido nas pessoas. É isso que eu entendo da gestão pública. Tenho 11 anos já, aqui dentro do Poder Legislativo, e as discussões sempre foi essa. Às vezes a gente direciona um posicionamento que não agrada, mas é um posicionamento que a sociedade espera do Legislativo. Muito obrigado.
Bom
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 316, do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar por qual motivo a prefeitura parcelou a dívida da Associação Garça Futebol Clube, continua usando os próprios públicos sem cumprimento dos cargos, como prevê o decreto 8.589.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, plateia que nos visita. Bom, a gente teve uma discussão recentemente, vereadora Patrícia sabe, o vereador Fabinho sabe, que até na postagem da página do Garça Futebol Clube falando que não tinha água atrasada. Teve uma água atrasada, né? Parece que pagaram aí, não sei. Eu vou passar lá no SAE para verificar como foi feito esses pagamentos também, que é um dever do vereador. Porque até foi dito que o vereador fica fazendo fofoca. Não, isso é atribuição do vereador. O nego denunciou aqui, ó, tem um buraco na rua da casa, tem que ir lá e pedir para tapar. Isso é atribuição do vereador. A sociedade deu esses deveres aqui para o Poder Legislativo. Né? Então a gente está ouvindo aqui muita papagaiada. A gente tem que cobrar isso do poder público. O executivo ele não pode sentar em cima da lei para algumas pessoas. Não pode. Ele não pode sentar lá e não cumprir a lei. Não existe isso. Isso chama prevaricação. Tá? Alguns departamentos aí cobram da própria sociedade. O AVCB, para abrir um setor privado. Tem que ter. O setor de fiscalização está aí cobrando. O decreto legislativo é um acordo do prefeito com a instituição. Não passa aqui por autorização legislativa. A instituição senta lá na sala do prefeito e eles combinam. Senta lá e combina com o prefeito. Fala assim, ó, eu vou te ceder um espaço público, mas você tem essas atribuições. Aí tem artigo lá para ser cumprido, enfim. Só para explicar para as pessoas que, de repente, né, é leigo num assunto. Então tem algumas atribuições. Qualquer pessoa aqui que fizer um convênio com o poder público, qualquer pessoa aqui, qualquer entidade aqui, ela tem as atribuições dela. Porque tudo que é público é de uma sociedade. Tudo que é público é de uma cidade que paga imposto. Nossos cargos aqui, por que nós estamos aqui? Estamos recebendo de quem? Nós não estamos recebendo da prefeitura, estamos recebendo da sociedade. O prefeito está sentado lá e está recebendo de quem? Está recebendo da sociedade. Então, aqui ninguém manda em nada. A gente tem que legislar conforme a lei determina. E essa é a função do Poder Legislativo e Executivo. Recebi aqui, ó, peguei aqui, ó, que essa instituição que está à frente do campo do Garça, usando os próprios da prefeitura, parcelou uma dívida, porque para você pegar o CNPJ, né, e tocar do mesmo jeito, se tivesse dívida, você assume. Tá? Então assim, eu vou pegar uma instituição, estou assumindo. Como é no hospital lá, um presidente saiu, o outro entrou, ele está assumindo. Ele concordou. Tá? Ele assinou um decreto concordando. Não, eu daqui para frente eu assumo. Entendeu? A advogada está aqui, a vereadora Patrícia, sabe como é que funciona. Então eu estou assumindo daqui para frente. E aí eu fui verificar, parcelou uma dívida de 50 e poucos mil reais. Só se pagou sexta ou a semana passada. Mas não pagou uma. Não pagou uma parcela. E o executivo? Está lá no artigo, eu acho que é o terceiro. Está lá. Se você não cumprir as atribuições, automaticamente o executivo tem que revogar o decreto. Mas está aqui, ó. 60 mil parcelado. Não pagamos uma. Não cumprimos com uma parcela. Tá? E aí? Eu poderia nem estar vindo aqui falar, né? Mas como eu recebi, eu tenho que falar. Como a gente recebeu essas contas aí que não foram pagas, a gente tem que subir aqui na tribuna falar. Agora, cadê o executivo? Qual a atitude dele que ele está tomando com relação a isso? Ele está renunciando receita? Não, ele não quer receber? não paga imposto não para vocês, vocês são acionados na justiça. Pode perguntar aí. As pessoas aí que não estão pagando o seu IPTU, está aí, ó. Está aí, está sendo acionado na justiça. E aqui? E aqui? O que estão fazendo aqui? Entendeu? Então, é isso que eu quero saber. Quero saber. Por que o executivo senta em cima da lei para algumas pessoas e para outras cobram? Por que alguns têm privilégio e outros não? A gestão pública ela tem que ser uma linha reta. Tá? Então, a gente está... Estou fazendo esse requerimento, né, e aguardando a resposta do executivo. Muito obrigado. Para a gente tomar as providências cabíveis.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Bom dia, mais uma vez, ao senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu gostaria de dizer que é de suma importância que os vereadores acompanhem, né, os prédios que são cedidos pelo município e que, obviamente, tem uma função social realizada naquele local. Todos nós queremos o melhor para o nosso município. E até em relação ao Garça Futebol Clube, já passou por essa casa o projeto de uma verba que, inclusive, está sendo utilizada no Platizec para que o local possa, num futuro, ser reaberto. E nós votamos de forma favorável. Agora, em relação a débitos, todos nós sabemos também, inclusive hoje veio um requerimento de autoria do senhor presidente, que até mesmo nas escolas da rede pública sejam inseridos durante o aprendizado a importância dos impostos, né, Wagner? Você fez esse requerimento. É bom porque a criança ela já vai sabendo desde pequena como funciona o município, como que arrecadamos dinheiro para que a máquina ande. E em relação aos débitos, nós sabemos que existe a possibilidade, pelo menos até o que eu tenho conhecimento, que existe a possibilidade de um parcelamento. Agora, abriu o parcelamento, existe também a obrigação dos pagamentos. Então, o vereador disse que estará acompanhando, né, pegando até o material junto à autarquia para saber como que isso vem acontecendo. O que eu quero deixar aqui bem claro é que nós trabalhamos com a verdade. Em uma postagem do clube, uma das pessoas que é responsável chegou a dizer que nós teríamos feito uma entrevista, não sei aonde, não sei com quem, denegrindo a imagem do Garça. Eu entrei em contato com o mesmo e imediatamente disse, olha, isso não procede, porque nós temos que falar e sustentar o que falamos. Então, se tivesse acontecido, obviamente, se estivéssemos errados, nós temos que responder pelos nossos atos. Porém, não podemos deixar que informações que são veiculadas de forma mentirosa tenham propagação maior ainda do que já teve. Então, eu dei o meu parecer que aquilo não aconteceu e que nós estávamos somente acompanhando. Mas eu torço para que eles consigam quitar os débitos, para que eles consigam se enquadrar dentro da nossa legislação e quem sabe um dia, né, o Garça volte a dar tantas alegrias aos moradores. Podem ter certeza que esse é o nosso sentimento, de que o clube um dia possa trazer alegria a tantos moradores como já assim tivemos no passado. Então, acho que o seu requerimento, Batanê, é importante, assim como hoje o requerimento do presidente, para que todos saibam, né, o que são as taxas, o que são os impostos, o que são feitos e a necessidade também do contribuinte estar em dia. E diante das dificuldades que todos nós temos, eu sei disso, todos nós, sem exceção, o parcelamento, se ele existe, é que seja feito e que seja cumprido. Muito obrigada.
Permite uma parte.
Sim, vereador, claro.
Não, eu não estou nem questionando se o Garça deve ficar ou não. Acho que se tiver condição financeira, seria, tanto que eu disse aí, seria muito bom. Mas a questão é a seguinte, eu estou falando da lei. Estou falando de lei aqui. E um acordo. Porque decreto, quem faz acordo é o prefeito e a instituição.
Sem dúvida.
Ele que fez o acordo. Ele que propôs lá os artigos. Então, agora, por que ele não está cumprindo? É isso que eu estou perguntando. A questão da lei aí, por que não está sendo cumprida? Muito obrigado.
Ele é o primeiro, né, Antônio? Que deve estar acompanhando. E ele tem acesso. Nós temos que sempre estar pedindo a documentação, enquanto que a prefeitura já tem todo esse acesso. Vereador Rafael, queria uma parte? Não? Então tá bom. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, bom dia, presidente da mesa, que compõe os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, eu só vou utilizar a tribuna aqui breve. Por quê? O nosso nome foi citado, tá, em rede social, tanto meu quanto da vereadora Patrícia Marangão, por uma coisa que não aconteceu. Bom, só que eu quero deixar bem claro. Esses dias eu fui procurado por um munícipe que ele tem uma empresa. E a empresa dele estava com um atraso de pagamento de impostos. Ele teve que fechar a empresa. Não conseguiu acordo, levou a empresa dele embora para Marília. Postou até em rede social. Aí, o que acontece? Nesse caso, a prefeitura não prevaricou. E no caso do prédio público? Cruza os braços, olha, deixa a casa cair e que se exploda? Não é assim que funciona, tá? Eu sou a favor de que tenha o Garça, que tenha clube, que tenha festa, que todo mundo sorria. Mas que tenha remédio no posto, que tenha um bom atendimento, que não tire direitos de ninguém. Agora, vir falar o que nós não fizemos, isso é inaceitável. Tá? Porque se tem uma coisa que meu pai me ensinou é assumir quando eu estou errado. A gente assume quando a gente está errado. Agora, eu penso da seguinte forma, e a população também. Se você cobra do munícipe, você tem que ser exemplo. Tá? Então o município que seja exemplo, que tome as providências cabíveis. Se teve um parcelamento e não cumpriu, execute. Como executa nós, munícipes. Se nós deixarmos de pagar os nossos impostos residencial ou comercial aqui, a prefeitura executa, não tenha dúvida disso. Concordo com a administração, tem que executar. Nós queremos benfeitoria, tem que pagar imposto. Só que também tem que ser cumprida a lei. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer a todos, muito obrigado, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 317 do vereador Marcão do Basquete e Reginaldo Luiz Parente, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Marco Antônio Gonçalves Roldão pela organização do 4º Campeonato Preparatório do Futebol Suíço, Torneio Túlio Calegário.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo Parente.
Bom dia novamente. Tenho por hábito, como eu tenho afirmado constantemente nessa tribuna, de reconhecer as pessoas que espontaneamente e muitas vezes de forma altruística empenham muitas vezes o tempo que ele teria com a sua família ou para os seus negócios, ele empenha para desenvolver atividades em prol da nossa comunidade. E aqui nós estamos diante de uma pessoa singular, senhor Marco Antônio Gonçalves Roldão, popular Marcão. 4º ano consecutivo que ele organiza o campeonato preparatório do futebol suíço, torneio Túlio Calegari. Não poderia, fiz isso perante ele, reconheci pessoalmente as atividades que ele tem desenvolvido, que ele desenvolveu mais uma vez nesse ano, e disse para ele: vou reconhecer isso publicamente perante a municipalidade através de um requerimento de congratulação, para que isso seja incentivo, não só para você, mas como para outros munícipes, porque tais iniciativas desenvolvem não só o esporte, mas dá condição de inúmeras pessoas participarem, terem uma confraternização, terem um lazer, saírem muitas vezes da sua ociosidade para uma prática esportiva. Então fica aqui Marco Antônio Gonçalves Roldão, meu parabéns a você em nome da comunidade garcense. Bom dia, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Foi muito bem colocado aqui em tribuna pelo vereador Reginaldo Parente. Ele sempre está acompanhando as competições, inclusive ainda como atleta, um vigoroso atleta, né, do futebol suíço master. O Marcão Roldão, ele sempre esteve envolvido com o esporte. Foi nascido, criado lá na fazenda Santo André, onde o seu pai, o Cobra, conhecido Cobra, Antônio Gonçalves Roldão, era o administrador. Por muitos e muitos anos, na época do futebol amador rural, lá estava Santo André, tanto nos aspirantes quanto nos titulares, e o Marcão goleiro. O tempo foi passando, o Marco veio para a cidade, se transformou num empresário, sempre mexendo com futebol. Tinha a equipe que foi tricampeã amadora, o MS, e sempre esteve envolvido. E pelo fato dos filhos participarem das escolinhas do Juventinho, do saudoso Túlio, logo após o passamento dessa figura tão querida que nos deixou, Dono Tertuliano Calegari, ele resolveu homenagear essa pessoa com a realização do torneio preparatório do Master. E já foi, como bem frisou aqui o Parente, a quarta edição. Essa edição nós acompanhamos mais de perto. Estivemos aí no dia da premiação, o Parente também esteve lá presente. Acompanhei todas as dificuldades, os obstáculos que surgiram no meio do caminho durante a competição, porque eu sei bem disso, quem trabalha com esporte lida com a emoção, não com a razão, né? Então ele teve aí alguns dissabores, críticas. Teve até um dia que ele estava assistindo o jogo lá do lado de fora, acompanhando tranquilamente, e o árbitro da partida não considerou num determinado lance gol de uma equipe lá que participa. Nossa, todo mundo foi falar com ele, como se ele pudesse entrar em campo e falar: oh, foi gol, volta. Mas eu sei bem como que é, né? Eu sei bem como que é isso. Então só estou contando isso para dizer como que essas pessoas que mexem com esporte, trabalham com esporte, entre aspas, né, sofrem em algumas situações. Porque é um segmento onde a razão esquece. Ela só rima com emoção, mais nada. Porque a razão não tem espaço, só a emoção. Um time não admite perder para o outro. Mas o Marco soube lidar muito bem com essa situação. O campeonato, o torneio,
foi um sucesso absoluto com 11 participantes, 3 campeões, né, já que com o transcorrer da competição pelo regulamento, as equipes têm uma nova chance de continuar participando para servir como preparação mesmo para o municipal que acabou começando aí no final de semana. Então aqui fica o meu abraço, as minhas congratulações juntamente com o Reginaldo Parente, com toda essa disposição do Marcão Roldão. Foi citado aqui que hoje, né, não existe mais campeonato amador, mas o principal motivo é a ausência de diretores. É a ausência de diretores. É igual lá no Master, o Parente sabe muito bem disso. Se alguém, presidente, estou sendo incomodado aqui por manifestação na galeria e isso o regimento não permite.
É, ô Garça, você vai ter que tomar providência, porque estou a pedido do...
Então, como eu estava dizendo, hoje o grande problema é a falta de dirigentes. Se em determinada equipe alguém colocar na cabeça, ó, não quero mais mexer com isso, o time dificilmente não vai terminar. Mas o Marcão, ele deixou de ser dirigente, deixou de ter a equipe dele para pensar em todas as outras equipes. Por isso que ele organiza, realiza o torneio preparatório do futebol suíço Master. E nós que somos ligados ao esporte, eu e o Parente, não poderíamos deixar de apresentarmos esse requerimento, um simples requerimento, uma simples homenagem, mas que serve para valorizar e principalmente reconhecer quem faz e muito para o esporte da nossa cidade. Parabéns, Marcos Antônio Gonçalves Roldão.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 318 do vereador Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Jorge Martini Pereira, conhecido como Índio, pela organização do Sexto Cultura na Vila, no Jardim Paineiras, realizado no último dia 23 de março.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 319 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia dos autos da sindicância instaurada através da portaria número 31.416/2018, por meio da qual o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicita a averiguação a respeito das contratações de materiais e mão de obra da empresa F. Padilha e Companhia Limitada nos exercícios de 2017-2018, quanto à sua legalidade e necessidade, bem como a apuração de suposta falsificação de orçamento para aquisição dos mesmos.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 320. Vereador Paulo André Bertoni Faneco, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia dos autos da sindicância instaurada através da portaria número 30.032/2017, por meio da qual a Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, à época, senhora Márcia Cristina Praxedes, atendendo ao pedido efetuado pela Secretária Municipal de Gestão Administrativa, Senhora Maria Tereza Risse Sartori verificou eventualmente irregularidades no pagamento do aluguel social da beneficiária, senhora Lúcia Helena Lima, referente ao imóvel localizado na Avenida Paineiras, número 1084.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 321/2019 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa cópia dos autos da sindicância instaurada através da portaria 30.433/2017, objetivando a apuração dos fatos contidos no processo 39.887, de 7 de novembro de 2017, da Controladoria Geral do Município, no qual o controlar geral, senhor Francisco Ferreira dos Santos, comunica que foi efetuada a postagem em rede social de documento interno desta prefeitura.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 322 do vereador Paulo André Faneco, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos doutores Marcelo Miranda, Magda Martins, Rafael Bregion, Levi Figueiredo e todos os colaboradores do Centro Médico Mais Saúde, inaugurado no dia 22 de março de 2019, da cidade de Garça.
Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Aproveito o requerimento do vereador Paulo André para parabenizar aí o Dr. Marcelo e toda a sua equipe pela inauguração da clínica que fica localizada ali, para quem não conhece, na esquina do Banco Brasil. Né? Estive presente na inauguração, na sexta retrasada, ouvi algumas palavras dele lá que me deixaram muito confiantes. A respeito até dos valores da consulta, eu achei um valor muito acessível. Talvez, como ele mesmo faz a propaganda, é o mais acessível entre a saúde pública e um convênio, né, com várias especialidades. Garça agradece ter sempre uma opção, uma hora de desespero, uma hora de agonia, a gente poder contar com uma ajuda médica no centro da cidade, com um valor acessível. Então, meus parabéns ao Marcelo, um jovem médico empreendedor, porque isso é empreendedorismo, né? Partir para o lado particular da medicina é muito interessante. Toda a cidade necessita desse tipo de atendimento. Então fica aqui meus parabéns ao Marcelo, à Magda e a todos que compõem essa equipe. Parabéns pela iniciativa. Espero que dê muito certo a clínica. E fica aqui então os parabéns dessa Câmara através do requerimento do vereador Paulo André. Também parabenizo, muito obrigado e um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Bertone Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu utilizo a palavra rapidamente apenas para cumprimentar os empreendedores que eu cito no requerimento e destaco também que outro empreendimento do mesmo porte e na mesma área também foi inaugurado em Garça há alguns meses, acho que janeiro, é a Total Medic, acho que é isso, que eu me confundi o nome agora, que é inclusive do Dr. Reinaldo Mancini e mais alguns empreendedores aqui de nossa cidade, e são empreendimentos na área da saúde que contribuem muito com a saúde pública do nosso município, porque são investimentos em, são clínicas populares. Então ela desafoga o SUS e acaba beneficiando toda a população. Então, eu cumprimento esses empreendedores para que, e torço, desejo que tenham sucesso, porque sem dúvida nenhuma, o sucesso deles é também o sucesso da nossa cidade e de grande benefício para toda a nossa população. Então, parabenizo e desejo que ambos os empreendimentos caminhem bem. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 323 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que seja encaminhado pelo executivo ao setor competente da Prefeitura Municipal de Garça solicitação de estudo técnico aprofundado que tenha como objetivo final apresentar solução visando viabilizar a ligação entre o Jardim Morada do Sol com o Sol Nascente, a partir da rua João Queiroz, localizada praticamente na divisa entre aqueles bairros.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Novamente ocupo aqui a tribuna para comentar sobre esse requerimento que eu apresentei, que é o seguinte, como morador lá do bairro Morada do Sol, eu já há algum tempo, alguns vizinhos, algumas pessoas comentaram sobre essa situação, e essa situação também foi comentada quando o programa da Prefeitura Viva Seu Município aconteceu na Escola Cláudia Arone. Lá no Morada do Sol, naquele ponto de ônibus, vamos ver como referência, aquele ponto de ônibus lá embaixo. Ali ainda é o Morada do Sol, você segue aquela rua e vai na parte de baixo. Do lado esquerdo está a rua João Queiroz. Tá? E logo ao lado da rua João Queiroz já começam os edifícios, né, as edificações comerciais ali existentes que pertencem ao bairro Sol Nascente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Não há, nunca houve uma ligação entre o Jardim Morada do Sol e o Sol Nascente para facilitar a distância. Hoje você tem que sair do Jardim Morada do Sol, lá da rua João Queiroz, dar uma volta, passar pelo ponto da circular para depois ir, isso de carro ou moto, claro, para que depois você possa ir lá para o Sol Nascente. Por isso que eu pedi essa avaliação técnica, se há essa possibilidade técnica da ligação da rua João Queiroz, que está localizada no Morada do Sol, diretamente com o Sol Nascente. Eu acho que facilitaria bastante a vida dos munícipes que ali residem, né? Foi uma sugestão apresentada para que se evite que os moradores tenham que dar uma volta enorme para chegar lá no Sol Nascente. Uma ligação ali ficaria bem mais prático, bem mais fácil. Claro que depende da viabilidade técnica. Por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 324 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que seja encaminhada pelo executivo ao setor competente da Prefeitura Municipal de Garça solicitação de estudo técnico aprofundado que tenha como objetivo final apresentar solução definitiva para a pavimentação do último quarteirão da rua Floriano Peixoto, em Vila Araceli.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
É mais um requerimento que eu fiz visando aí sanar um problema que há muito tempo aflige, né, a população. A rua Floriano Peixoto, para quem não sabe, só para se localizar, é aquela rua que a gente saindo para Marília, para Bauru, sentido Bauru, é aquela rua que começa ali no bar do Natal, do Natalício, e vai lá sentido bairro. Essa é a rua Floriano Peixoto, aquela que passa do lado de baixo da Praça do Santuário, lá em Vila Aracélia. Acontece que essa rua, ela tem um último quarteirão, né, onde não está pavimentado. E um morador em contato comigo me questionou com relação a isso. Como eu sempre estou ali naquela localidade, ali nos arredores, eu achei bastante pertinente essa indagação. E infelizmente a gente passa, sobe, desce, nunca havia percebido isso, juro, porque é um quarteirão só e é o último, né? Então o que eu fiz? Estive lá com esses moradores, conversei com eles e levei esse problema. E obtive como resposta inicial o seguinte, que ali o grande problema são as águas pluviais. Então está sendo feito um projeto para se resolver esse problema, porque essa rua ela segue, desce até a FEPASA lá embaixo, né? Então está sendo feito um projeto para se resolver esse problema. Primeiro o problema das águas, porque não adianta fazer pavimentação ali, ou pavimentação asfáltica, ou com bloquete, na atual situação, que a água vem e leva tudo, não tem como, não tem jeito. Não é simplesmente chegar lá e fazer isso, tem que se cuidar com as águas. Então está sendo feito primeiro esse planejamento com relação ao que ocorre, a esse grande problema do volume de águas pluviais ali, que assola aquela parte da Floriano Peixoto, esse último quarteirão, e depois pensa-se em pavimentação. Pode ter certeza que eu estarei acompanhando de perto, e passou a ser uma batalha minha a conquista da pavimentação desse quarteirão lá da Floriano Peixoto, em Vila Aracélia. Muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 325 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que seja encaminhado pelo executivo ao setor competente da Prefeitura Municipal de Garça autorização para a instalação de iluminação próxima ao cruzeiro localizado na via de acesso ao Jardim Morumbi.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, o incansável Marcão do Basquete.
Valeu, hein, velho. Bom, agora Jardim Morumbi. Jardim Morumbi é localizado ali ao lado do cemitério municipal. E eu tenho alguns amigos ali, inclusive fiz um amigo recentemente, o Fábio Consilacqua, que me passou algumas situações, inclusive com relação a quebra-mola devido ao movimento que acontece ali, que pega aquela rua paralela, FEPASA, até chegar lá na Vila Aracélia, enfim, mas a questão aqui diz respeito
o estudo técnico para apresentar solução, autorização para instalação de iluminação próximo ao cruzeiro. Segundo os moradores do local, o cruzeiro, a área ali é da prefeitura, tá? Então é a prefeitura, eles andaram solicitando para a CPFL isso daí, só que aí ficou constatado que a área é de propriedade da prefeitura. Então seria a prefeitura que tem que tomar essa iniciativa. Vários requerimentos dos moradores ali já foram feitos, direcionados à prefeitura. E eu também venho somar a esses munícipes para que seja conquistada essa iluminação, que melhoraria, segundo eles, a questão de segurança ali do bairro, né? Ali é um bairro que constantemente os moradores estão reclamando da falta de segurança e tudo mais, né? E eu me solidarizo com eles, claro, e também estou nessa luta agora para conquistar a iluminação lá do cruzeiro. É logo ali na entrada do Jardim Morumbi. Então é isso daí por enquanto. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, bom dia. Bom, eu vou ser breve nesse requerimento. Requerimento do Marcão, bem feita a colocação. Só que tem um porém. Eu já fiz um requerimento sobre a retirada de um bambuzeiro que existe ali. Inclusive, quem me pediu foi o próprio Fábio Ponzilacqua. Viu, Marcão? Pode?
Uma parte, por Sim. gentileza. A questão do bambuzeiro é que o bambuzeiro está numa área que é da empresa hoje que adquiriu a FEPASA. A prefeitura não pode mexer ali. É a empresa. Ele já foi atrás, o próprio Fábio já foi atrás e já viu isso daí.
Ah, então tá bom. Foi bom você avisar, porque a resposta que veio para mim é que já estaria no cronograma da administração. A resposta tá aí. Então a prefeitura está equivocada, nem eles sabem do que estão falando. Foi bom você falar isso para mim. Então, por quê? Porque está lá o bambuzeiro, pô, os bandidos se escondendo tudo atrás. Tudo atrás. O povo faz furto, esconde lá atrás e ninguém toma providência. Eu, se eu morasse ali, eu metia fogo. Vou ser bem sincero. Eu catava um facão e metia o facão lá e derrubava. A Ferroban não está nem aí pro Brasil. Tá nem aí. Eles estão fora do Brasil e o Brasil que se exploda lá no meio do lixo e no meio da imundice. Aquilo lá tá puro lixo. Agora, a população é obrigada a conviver com esse muquifo todo e a administração não pode fazer nada. A gente entende que pertence a Ferroban, mas que seja tomada, notifica, multa, toma providência, entra ali, faz o serviço, cobra da empresa, porque a estação antiga também é deles. E como é que lá a prefeitura pode limpar, tomar providência? Lá a prefeitura é obrigado a ir. Então, assim, eu peço à administração que tome as providências contra esse bambuzeiro. Estão furtando uma por uma das casas ali. Eu conheço todos os moradores daquela região. Estão roubando. Se sai o marido de casa, a esposa tem que ficar. É assim que está funcionando ali. Então, assim, eu acredito que a municipalidade tem que tomar providência rápida. Tirar o máximo que puder de bambuzeiro, de tudo. Quanto à iluminação, ali é precária mesmo, não existe uma iluminação. O risco de acidente é muito grande. Inclusive eu já fui atropelado ali uma vez por um Fusca que entrou na contramão de direção e me pegou do outro lado. Então assim, realmente precisa tomar as providências cabíveis. Mas fica aí a dica sobre o requerimento que eu fiz também deste bambuzeiro aí para tomar providência. Muito obrigado a todos, bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 326 dos vereadores Marcão do Basquete, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rafael José Frabete, Rodrigo Gutierrez, Silvio Ruela, Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de congratulações e aplausos pela iniciativa louvável do Patronato Juvenil Garcense, que pensando sempre na melhoria do atendimento de suas famílias e inscritos, no cuidado com o meio ambiente está se tornando 100% sustentável, produzindo a própria energia.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, inicialmente eu vi algumas informações sobre energia fotovoltaica através da internet, né? Hoje todos com acesso à internet. E depois eu vi algumas postagens, acompanhei algumas postagens do Patronato Juvenil Garcense. E eis que recebemos hoje aqui, todos os vereadores receberam, um convite especial para a inauguração do projeto Energia Fotovoltaica, Patronato Juvenil Garcense. Meio ambiente está se tornando 100% sustentável, produzindo a própria energia. E o patronato está nos convidando, né? Eu e mais os 12 colegas aqui da casa, para a inauguração do projeto de energia fotovoltaica. Será no próximo dia 6 de abril, às 9 horas. 6 de abril é o próximo sábado, lá no Patronato Juvenil Garcense, na rua Anitta Costa, 252, no bairro Araceli. Por se tratar de uma da inauguração de um projeto, que tem que ser muito parabenizado, e eu acho que todos devem comparecer, todos devem prestigiar, e eu vou fazer questão de estar presente, porque eu quero entender um pouco mais como que funciona isso daí, né? O vereador Silvio Ruela já esteve passando algumas orientações para mim com relação a isso, né? Mas tenho certeza que no sábado ele vai estar lá também, e aí nós estaremos tomando ciência, porque chama atenção, né? É uma curiosidade. Energia fotovoltaica, projeto lá do Patronato Juvenil Garcense. Todos devem comparecer e principalmente se inteirar do que está acontecendo aqui em nossa cidade, em termos de evolução, em termos de tecnologia. Sem dúvida alguma, é um projeto que merece toda a nossa atenção. Muito obrigado por enquanto.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 327 do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar quando serão iniciadas as obras de transferência do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda em Centro de Eventos.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nossos colegas, funcionários, pessoal que nos assistem, na verdade eu estou levantando as promessas de campanha do prefeito e hoje eu gostaria de colocar o áudio aí, que não sou eu que estou falando, é a campanha eleitoral que foi feita há dois anos e meio atrás, então a gente está cobrando. Eu vou começar agora, toda semana, colocar as gravações aqui na sessão, para a gente poder, né, esclarecer esses fatos para a sociedade. Então eu gostaria de colocar esse áudio aqui para depois a gente fazer um comentário.
Começa agora o programa da coligação Mudar para Progredir. DEM, PTN, PROS e PMDB. Com João Carlos, prefeito. E professor Cassiano, vice. 25.
Oi, gente, tudo bem? Tudo legal? Eu sou o Fábio Bonassa, estou aqui no programa Mudar para Progredir. É a coligação que vai mudar Garça, sem dúvida. Vote 25, João Carlos, prefeito, e professor Cassiano, vice. Agora, o professor Cassiano vai continuar a falar de esporte, um assunto que ele entende bem. Não é isso, Cassiano? Fala aí, do esporte para todo o pessoal de Garça.
Continuando na área esportiva, precisamos viabilizar
uma modalidade esportiva de alto nível, principalmente para servir de referência aos jovens. Outra situação é potencializar e transformar o Parque Ecológico Jaime Miranda em um centro de eventos. Revitalizar as praças esportivas já existentes. O esporte garcense precisa ser liderado por profissionais que tenham conhecimento da causa, que entendam realmente do assunto referido. O esporte garcense precisa de ter atenção, sim, pois é a partir do esporte que as crianças têm a primeira oportunidade da recreação, do lazer e principalmente da cultura, pois o esporte também participa da educação e da formação de crianças e jovens.
Esse é o programa da coligação Mudar para Progredir, com 25 João Carlos Prefeito e professor Cassiano Vice. Fique ligado às nossas propostas, sempre para mudar a cidade para melhor.
Legal. Então, veja bem, né, a gente... não vou nem fazer nenhuma crítica com relação a isso, porque o mandato não acabou ainda, né? E a gente, né, tem até o ano que vem, quem sabe, a gente espera que o Parque Ecológico se torne um centro de eventos, né, como foi a proposta feita pela coligação ali que estava junto, né, com a gestão. Mas o interessante é que a gente possa esclarecer isso para a sociedade, porque as pessoas, quando votam em alguém, ela vota com esperança que as coisas vão melhorar, que vão acontecer, que vão fazer. Então, eu só estou lembrando aqui, é bom a gente lembrar, porque de repente o pessoal dá uma corrida aí e faz, né? Que às vezes o pessoal pode ter esquecido. Então, mas eu vou lembrar, tem acho que umas 40 gravações, tá? 40 gravações que eu vou apresentar durante, né, as nossas reuniões aqui na Câmara. Então, esse é o primeiro. Depois tem, até depois vou enviar para o secretário de comunicação, que um dia eu questionei ele sobre a questão do esporte amador de Garça. Ele falou que eles iam investir na criança. E não é isso que a campanha diz. Eu tenho uma gravação que eu vou soltar semana que vem, falando da volta do amador, né? Do investimento no Master, no investimento do Suíço, no investimento das Olimpíadas Escolares. Não sei se está tendo, se alguém tiver alguma informação, diz que ia ter Olimpíadas Escolares aqui em Garça, né? Então, assim, são vários fatores que eu vou estar mostrando aqui para que a gente possa discutir isso, né? E eu acho que é até interessante colocar esse assunto para a própria base do prefeito aí, se eles estão sabendo se vai fazer um centro de eventos lá no Parque Ecológico. O pessoal participou da campanha, né? E deve saber. Mas assim, eu não vou tecer nenhuma crítica, né, com relação a isso, porque ainda não terminou a campanha, não terminou ainda o mandato do prefeito, e a gente espera que essas promessas sejam realizadas. Mas a questão é, não é começar.
Tem como,
né? Não é começar. Ah, não, agora nós vamos meter um trator lá, vamos roçar. Aliás, precisa roçar, né? Entendeu? Para começar, né? Roçar é o mínimo que tem que fazer. Agora, não adianta ir lá e colocar um trator e abrir um buraco, não. O que está falando aí é que ia transformar. Então, transformar é mudar do que está hoje, né, para isso que o vice-prefeito, o professor Cassiano, acabou de falar aí, né, falou, né, aliás, na campanha e está nas gravações. Então, assim, eu não vou tecer nenhuma crítica, eu acho que o pessoal que trabalhou na campanha está aí, inclusive a vereadora Patrícia fez parte da campanha, né, acho que ela vai saber, né, desse assunto, né, acho que você deve ter ouvido, né, que ia transformar, está aí, tanto é que está aí a gravação, todo mundo ouviu, então a gente espera. Essa é uma, tá, das promessas de campanha, mas vai ter várias aí que a gente vai estar apresentando no decorrer das nossas reuniões aqui. E aí vou aguardar essa resposta aí. A gente vai colocando assim, uma sessão sim, uma, outra sessão não, para não acabar tudo rápido, né? Para a gente ir cobrando consecutivamente. Então, muito obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Com o próximo requerimento.
Requerimento 328 do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito informar se os funcionários da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça interpuseram recursos quanto ao acordo coletivo firmado.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam. Embora a gente está aqui colocando vários requerimentos de discussão, mas eu acho que é importante ter alguns fatos que é essencial para a sociedade. Tem os fatos que a gente não pode deixar passar. Tem coisas que a gente não pode cair no esquecimento. Hoje a gente tem o hospital sobre... hoje tem um convênio, né, que a prefeitura fez com uma instituição que hoje administra o hospital e a UPA do município, que é a unidade de pronto atendimento. Os senhores sabem muito bem disso, tá? Então
pela ordem, porque o Garça, vê o que ele está puxando, porque da outra vez ele puxou a privada, ele que puxou, tá? Que eu estava lá e eu vi. Então vê que ele é desastroso esse cara aí.
Tá parado o tempo,
tá,
presidente?
Tá.
Então tudo bem, gostaria
de... Por favor. Pode voltar o tempo. Por favor, bacana. Vai descontar, tá bom?
Obrigado, presidente. Se o senhor quiser que aguarde mais um pouco, hein? Não? Antônio. Não. Sim, eu tô tranquilo. Acho que interessante mesmo. Até o pessoal, eu acho que tem direito à manifestação, mas infelizmente dessa maneira aí, né? Complicado também, né? Eu acho que o presidente tem que botar a casa para funcionar e tem que tomar as providências realmente, né? Embora as pessoas que estão assistindo aqui, né? De repente é um grande amigo que eu tenho e tal. Até recomendei para ele numa hora, mas enfim. Mas vamos seguir em frente. O hospital, como eu havia dito, é um assunto, além de ser relevante, é importantíssimo para que a gente possa discutir. Por que eu digo isso? A gente sabe que o prefeito, logo no início do mandato, teve que fazer uma intervenção para poder entregar o serviço para a cidade, para as pessoas, tá? E essa intervenção, ela custou muito recurso para o município. Hoje, vocês podem observar que o repasse mais ou menos da prefeitura para a Irmandade é de R$700 mil mensal, certo? Nós tínhamos uma dívida de quase R$35 milhões, onde nós tínhamos um conselho fiscal, uma contabilidade que cuidava dos recursos da Irmandade, nós tínhamos uma diretoria também que cuidava desses recursos, e nós... Né? E nós aqui pôde observar o não respeito com o Poder Legislativo durante a gestão passada, a não prestação de contas aqui para o Poder Legislativo nem para o Poder Executivo. A dívida chegou à beira de R$35 milhões, tá? E hoje nós temos uma instituição que ela recebe os recursos públicos, administra a Irmandade e a UPA, para vocês terem uma ideia, e você não viu ninguém aqui pedindo dinheiro. E paga água, hein? Paga água, né? Paga luz, coisa que a Irmandade não fazia, assim, com relação à água. A luz provavelmente deveria pagar, senão a gente tinha cortado, né? Mas a água, eu sei que tem mais de 3 milhões de água. Então tinha coisa obscura ali. Porque se hoje a instituição está administrando o hospital com R$700 mil por mês, e a Irmandade não conseguia, qual que era o problema? Hã? E cadê o conselho fiscal que estava lá, olhando? Cadê a contabilidade que era paga lá? Cadê a auditoria que era paga lá também? Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? Será que ninguém sabe de nada? Hã? Será que ninguém viu nada? Está que nem o Lula, eu não vi, eu não sabia, que nem o povo do Lula, né? Então, é um ponto de interrogação para que a gente possa refletir sobre esse assunto. Temos que refletir sobre esse assunto. Porque é o mal que causou a toda uma gestão. Hoje nós temos aí, e outro dia o pessoal veio pedir ainda para fazer doação, para pagar essa conta, algumas contas ainda. Que eu achei um absurdo, acho que foi só eu que botei o contrário. Mas eu tenho meus motivos, e os motivos eu estou explicando aqui agora. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal que olhava a contabilidade lá? Não viu? Só olhava? Ah, olha, é isso, tal, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E se a gente não manifesta aqui nessa casa de lei, provavelmente estava tudo certo até hoje. A manifestação é importante do poder legislativo. Somos o fiscal do dinheiro público. E outra questão. Bom, vou aguardar o presidente aqui na. Desculpa. Pode. Que a gente possa continuar, né? Ah, o vice-presidente está. Passou para o vice. Mas enfim. Tem um acordo que está tramitando com relação aos funcionários, né, que foram demitidos do hospital. Acho que os senhores devem saber muito bem disso. Os sérios problemas que causaram para essas pessoas, né, que dedicaram sua vida a trabalhar no hospital aqui de Garça. Durante décadas, né? Tem funcionário ali de 35 anos. Tá? E hoje você vê que eles não tinham seus direitos recolhidos, né, pela Irmandade. E hoje eles estão numa briga judicial para poder, né, rever esses direitos que foram tirados, né? Geralmente o pessoal que trabalha numa empresa privada, eles têm seu recolhimento dos impostos para que quando ele sair ele possa receber isso, né, com 40% ainda, que é uma indenização pelo seu serviço prestado pela empresa, pela instituição, enfim. É uma gratificação que é descontada do seu próprio salário. Os 40% é uma gratificação no caso se ele for mandado embora, né, sem justa causa. Então é um direito do trabalhador e está em Constituição isso daí. Então as pessoas não podem se atentar a esse fato. Eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo bem, vamos pagar com bem. Cadê o bem? A instituição ela acabou não fazendo os pagamentos e nem tinha um bem para ressarcir 100% dos funcionários. Então a gente não pode deixar de estar discutindo esse fato, porque são pessoas que também dependem dos vereadores aqui, do Poder Legislativo, para poder, depende de colocar o assunto em discussão. É óbvio, a gente não pode ir lá e falar paga, mas a gente tem que sempre estar lembrando a sociedade do que foi feito com essas pessoas. E a sociedade ela tem que entender que uma instituição só funciona, né, se realmente tiver pessoas sérias tomando conta dessa instituição. Porque o dinheiro que foi empregado ali foi uma compra de serviço pelo poder executivo. A saúde não era municipalizada e não é hoje ainda municipalizada, ela transferiu responsabilidade. Mas ela tem que cobrar essas responsabilidades das pessoas que administram esses recursos públicos. Foram cobradas essas responsabilidades? Será que foi cobrada realmente 100% dessas instituições? Né? Eu não vi nenhum médico ali sair pobre, né, do hospital. Eu não vi. Né? Eu não sei, de repente pode ter perdido dinheiro, mas as suas atribuições fora dali, os seus rendimentos, é bem maior do que um funcionário. Né? A diretoria, como que é a situação da diretoria hoje do hospital? Depois que essa instituição ela não está funcionando mais dentro da Santa Casa, a Irmandade hoje não funciona mais, né? Vamos ver. Eu vi uma matéria sábado que essa HBB está querendo colocar até leito de UTI aqui. Então quer dizer, se elas estão querendo, é porque é lucro, dá lucro. Por que se eles não vão colocar UTI aqui? Quer dizer que não dá prejuízo, quer dizer que nunca deu prejuízo. Porque sua instituição está administrando uma associação que existia no passado, uma entidade que se diz que o dinheiro não dava para tocar, que eu vi aqui direto. O recurso que nós recebemos não dá para tocar. Mas por que hoje dá? E a instituição está querendo até colocar UTI. Né? Então aí está esse ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Então, é um fato importantíssimo para a gente debater aqui nessa sessão. E eu acho que os responsáveis, se tiver, por isso, tem que pagar. Porque ficaram muitos anos ali dentro. Ficaram muitos anos ali dentro, sabia. E esse pessoal que tomou conta também? Cadê esse pessoal que tomou conta? Que era responsável pela, por fiscalizar os recursos que eram aplicados ali. Se é recurso particular, tudo bem, ninguém vai se meter. Mas se é recurso público, todo mundo tem que se meter, sim. O Poder Legislativo tem que se meter, porque é recurso público, é da sociedade. A sociedade votou nos seus representantes aqui. Aqui, nós, aqui ninguém está para representar a gestão, está para representar a sociedade. O Poder Legislativo tem que ser independente, né? É óbvio que tem alguns projetos que vão ser de benefício para a sociedade. Ninguém pode ver que a maioria, 80% dos projetos que entram nessa casa estão votados, sim, pelo Poder Legislativo, são aprovados, votados e aprovados. Alguns que não são aprovados é porque existem dúvidas, né? E a gente, ninguém vota aqui para atrapalhar a cidade. Tenho certeza absoluta disso. 80% dos projetos aqui que passam pela Câmara são aprovados. Se não for por unanimidade, né, talvez seja para a maioria. Tem algumas que empatam, né? E hoje a gente vê que o presidente acaba desempatando sempre pelo sim, né? Mas também é um direito dele, ninguém está tirando esse direito. Mas não é porque os vereadores querem atrasar a cidade. Isso não tem nada com relação a questão. São questão de opiniões diferentes, né? Que nem os vereadores, a maioria de projetos que foram reprovados aqui foi de mudar regimento, de mudar a lei orgânica. O que, que isso afeta na sociedade? Nada. Só afeta no trabalho interno aqui da casa. Então, essas questões. Mas, enfim, eu volto a dizer aqui que os vereadores têm que estar atentos com relação à Irmandade, embora tenha uma empresa administrando lá, mas essas coisas que aconteceram no passado não pode passar em branco, não. Acho que o prefeito deveria estar atuando mais sobre isso e esclarecer esses fatos para a sociedade junto com o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, em relação ao requerimento do vereador Bacana, ele fala sobre o acordo coletivo que foi feito dos funcionários da Irmandade. E até algum tempo atrás eu fiz um requerimento, da qual eu tive resposta hoje, e eu ainda não pude analisar a resposta, porque eu solicitei da prefeitura o termo de fomento que foi realizado entre a prefeitura e a HBD. Por que isso? Como todos sabem, houve o acordo não foi homologado pela justiça em primeira instância e foi julgado como uma sucessão trabalhista. O que significa isso? Significaria que os direitos trabalhistas, né, passam para a HBD. Ou seja, as obrigações trabalhistas que eram da Irmandade passam para a HBD. E a HBD, obviamente, ela vai questionar esse fato, porque nenhuma empresa assumiria a gestão do hospital carregando para si um passivo absurdo, né? Toda a dívida trabalhista que existe ali, é um passivo muito alto, e a HBD, sem dúvida alguma, não concordaria em se tornar responsável por isso. Então, eu solicitei o termo de fomento para a administração municipal. Eles me encaminharam hoje essa resposta, mas é um documento bastante grande e ainda não tive tempo de analisar. Mas por quê? Eu preciso ver nesse termo de fomento quais são as cláusulas que garantem ou não a HBD. Por que eu digo isso? Porque se essa dívida, se esse passivo trabalhista passar para a HBD, é um problema da HBD, eles têm que analisar. Mas caso haja alguma cláusula nesse termo de fomento que tire a responsabilidade da HBD sobre essa sucessão, a gente precisa ver para quem vai essa responsabilidade. E a minha preocupação é que essa responsabilidade seja direcionada para a Prefeitura Municipal, porque seria um problema enorme para o nosso município. Então, esse é o meu questionamento. Eu acho que nós temos que ficar atentos a isso, e por isso eu solicitei esse termo de fomento, vou analisar e posteriormente, em sessões futuras, eu volto à tribuna para falar sobre essa questão.
Vereador, quer uma parte? Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Obrigado. A preocupação sobre a sucessão das dívidas, né, recaírem sobre o município. Eu acho que eu passei em outra ocasião na tribuna, que existe aí a condição da solidariedade, desde que a devedora principal não arque com o que está sendo condenado, né? Primeiro ponto é isso. A partir disso se discute uma solidariedade. E eu tive informações agora de que os funcionários entraram com o resto do terreno, tá? O terreno foi dado em garantia aos pagamentos. Ou seja, como o crédito trabalhista ele vem à frente dos outros, através desse arresto, eles tendo resultado positivo nesse arresto, a satisfação financeira está praticamente que regularizada, né? Isso foi uma informação que eu tive perguntando para o próprio jurídico do HBB, né? Desculpa, para o próprio jurídico da Irmandade também, de todo mundo que está envolvido, os funcionários e tudo mais. Tendo essa satisfação garantida através desse arresto do terreno, essa discussão acaba até caindo por terra. Porque se garante a dívida através do bem com o arresto, extingue-se aí a condição de solidariedade, né? Então, é importante também, talvez, um requerimento relacionado a esse arresto, que é importante a gente ficar sabendo.
Certo. Eu vou fazer um requerimento nesse sentido, então, não tinha esse conhecimento. E até uma outra informação, que eu tenho, alguns funcionários, às vezes, nos procuram, e a gente tem percebido que parece que a Irmandade ficou um pouco órfã, né? Eu não sei, parece que o antigo presidente não está mais à frente da Irmandade, né? Parece que ele saiu, e o Paulo Tramontini, que era o interventor, também parece que não está mais, inclusive não está mais trabalhando na HBB, e os funcionários estão se sentindo um pouco sem saber a quem recorrer, eles não sabem a quem buscar informações. Houve problemas agora, inclusive com o informe de rendimentos, né? Não sei se o vereador tem conhecimento disso. Parece que os informes de rendimentos, nesses informes, constou que eles haviam recebido o acerto, mais o 13º, e gerou então alguns ruídos. E então o pessoal tem procurado nesse sentido, né? Por quem responde hoje pela Irmandade? Então isso está um pouco também nebuloso, e eu acho que a administração municipal deveria dar um respaldo, né, acompanhar isso mais de perto, porque alguns funcionários têm se sentido realmente meio perdidos e sem saber a quem recorrer. Hoje eu particularmente tenho conhecimento apenas do Luizinho, que ele acho que é o tesoureiro, acho que permanece lá no cargo, é a pessoa mais próxima, parece que tem para passar informações, mas ele não é presidente, né, ele não está, vamos dizer, com as informações necessárias para orientar esses funcionários. Então, acho que é um tema que a gente deve buscar mais informações, porque, sem dúvida, né, a vida de várias pessoas que está em jogo, e as pessoas precisam realmente saber o que está acontecendo. Então, vamos aguardar. Eu vou analisar esse termo de fomento com bastante calma para saber dos riscos que existem para o município, e eu espero que não exista. Espero que esse assunto seja resolvido da melhor forma possível, porque imagino que a dívida trabalhista e o passivo trabalhista seja algo próximo a 5 milhões de reais, pelo menos foram dados que nós ouvimos, e é um valor que não pode cair nos ombros da prefeitura, porque isso causaria problemas sérios para os próximos anos no nosso município. Muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Só complementando as colocações que fiz numa parte, para que as pessoas entendam, para que as pessoas entendam, a culpa solidária é quando o empregador primário não satisfaz a dívida de quem executa, e aí se existe aí um solidário, que é o devedor secundário, ele seria executado, que no caso a discussão seria o município, né? É importante salientar que para chegar na solidariedade do devedor, tem que esgotar alguns meios, né? O primeiro é cobrar o devedor primário, ele não pagar, não tiver condições de satisfazer, aí sim o devedor solidário entra no campo da discussão. Enquanto isso não acontece, não existe devedor solidário. Tá? A informação que eu passei através do, do aparte do vereador Paulo André, que me cedeu gentilmente, é que tive a informação de que os funcionários, através do jurídico, entraram com um arresto sobre o bem dado em garantia. O arresto nada mais é que buscar o bem, trazer para a situação jurídica e falar, ó, não se mexe aqui porque tem uma discussão trabalhista correndo em um recurso. Né? Acontecendo isso, feito o arresto, as dívidas sendo garantidas por esse bem, exclui-se aí a solidariedade, se for aceita através do arresto, se tiver êxito nessa ação. Então é importante que as pessoas saibam o mecanismo jurídico que isso acontece. Tá? A partir do momento que esse arresto se der positivo, arrestando o bem para satisfazer a dívida dos funcionários, tenho certeza que automaticamente a justiça tira o município como solidário, porque o bem já foi a garantia do que se necessitava. Então, eu subo apenas para esclarecer de forma mais simples, né, embora seja uma questão bem técnica, que a prefeitura não é solidária com a ação enquanto o devedor primário não satisfazer as dívidas. Ainda sabemos que a Irmandade Santa Casa de Misericórdia deu os terrenos como garantia dessa dívida e a dívida trabalhista prevalece sobre as outras. Ok? Segundo ponto, em relação à colocação do vereador Paulo André sobre que os funcionários procuram um auxílio jurídico, talvez chegarem até a diretoria, porque no meu conhecimento o assessor jurídico da Irmandade é o Ramalho Advogados, que é um escritório, né, convenhamos, um dos maiores da cidade, tenho certeza que tem capacidade técnica e de pessoal para discorrer sobre o assunto. Eles advogam para a Irmandade, vejam bem, né? Mas tenho certeza que através de questionamentos ou de dúvidas eles vão poder esclarecer a respeito disso. Então, indico que os profissionais aí da saúde procurem a diretoria da Irmandade para aí, se tiverem alguma dúvida jurídica, ser esclarecida pelos quem é responsável. Lembrando, esse arresto previne esse arresto previne que esse terreno seja dado em negociação por uma outra ação, né? Previne que esses funcionários tenham aí seus direitos reservados de forma preventiva para que no futuro resultado dessa ação possa ser retirado desse terreno arrestado, que praticamente salda toda a dívida que aproxima. Eu escutei 4 milhões, 3,5, 4, o vereador escutou 5, a gente não tem essa informação precisa e correta. Mas o terreno está sendo entrado com uma ação de arresto para que isso seja resolvido dessa forma. Garantindo o recebimento do funcionário, eu acho que isso seria o mais importante, que eles merecem, trabalharam, e esse imposto que não foram recolhidos nos últimos 10 anos vai ser garantido através desse terreno. Muito obrigado e um bom dia.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 329 do vereador Antônio Franco dos Santos, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, informações sobre o montante de recursos repassado mensalmente pelo SUS ao Hospital São Lucas e a quantidade de internações e cirurgias feitas mensalmente.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 330 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a revitalização dos campos de futebol americano e de beisebol localizado no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 331 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a retirada de uma raiz de árvore que se encontra no campo dos eucaliptos.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há Vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 332 do vereador Pedro Santos, solicitando à gerência da agência do INSS de nosso município para que informe se proceda a informação de que as perícias médicas não serão mais realizadas em nosso município e se não há possibilidade de manter as perícias em nosso município.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 333 do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de utilizar a criação do senhor Eliseu em impressos oficiais, fachadas e pisos de próprios... pisos e próprios públicos e locais turísticos do município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 334 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao presidente da Câmara Municipal que encaminhe a este vereador cópia de todos os requerimentos sobre o MIT, Município de Interesse Turístico.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 335 do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não foi observado o prazo legal de 30 dias para divulgação do instrumento convocatório da seleção que buscou ao credenciamento e posterior seleção de organização da sociedade civil para organizar em espaço público o município O Cerejeira Festival 2019.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o requerimento do vereador Paulo André, acho que tem que se fazer uma observação que eu até conversando com o jurídico aqui da casa, eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma publicação no Diário Oficial do chamamento público para a festa das cerejeiras. Eu não me recordo, né? Não me recordo de outra, em outra gestão, a questão do chamamento público. Que eu entendo que essa festa ela nunca foi formalizada. É uma festa informal na cidade, embora ela exista há mais de 30 anos, há 3 décadas no município. Eu lembro que nas gestões passadas, o prefeito ele indicava uma comissão, né, que realizava esse evento. Lembro também que os recursos dessa festa eram depositados na conta de uma pessoa, né, que fazia parte dessa comissão, né, que era nomeada pelo prefeito, e por ela não ser uma festa oficial da prefeitura, a sociedade não poderia acompanhar qual que era o valor que era gasto e também quanto se arrecadava essa festa, né? Essa festa que eu acho que não tem como não ser do município essa festa. Embora diga que é o Concebes que faça ou outra instituição que faça, não tem como falar que não é a prefeitura que realiza esse evento. Porque pessoas da prefeitura estão ligadas diretamente nessa festa. Diretamente, né? Eu acho que essa questão da publicação, como o vereador Paulo André, através do seu requerimento, ele pergunta, ela deu formalidade à festa. Né? Ela deu formalidade à festa. Então, eu acho que agora é o momento, né? Um momento, eu acho que muito importante para o município poder realizar esse evento. Eu não vejo problema nenhum da prefeitura realizar esse evento. E eu também não sei porquê, a prefeitura terceiriza um evento que é do município.
Eu não consigo entender isso. Porque nós temos uma Secretaria de Turismo no município, com secretário, com funcionários, que pode dedicar seu tempo o ano inteirinho para fazer essa festa, e daí ele terceiriza essa festa. Qual que é o medo de fazer a festa? Queria entender. Será que é medo? Será que é o quê? É responsabilidade demais para uma gestão fazer um evento? Tá? É, o que eu quero dizer é que quando a prefeitura, ela, porque ela é uma festa que ela tem recursos próprios. Ela é uma festa que não usa recurso público. Então qual é o problema da prefeitura realizar? Prestar conta? Será que é isso que a prefeitura não quer fazer? Prestar conta? Prestar conta é simples numa festa dessa. É só você licitar, contratar, pagar e acabou. Qual que é o problema da prefeitura fazer essa festa? É, quero deixar bem claro aqui para os companheiros que não é a primeira vez que eu falo isso aqui não. Desde a minha primeira gestão, sempre falei, essa festa é uma festa que ela produz recurso. Ela tem que ser a prefeitura que tem que fazer. Cadê o secretário do turismo? Vamos jogar essa responsabilidade para eles. Está ali para fazer isso. Cadê o secretário de evento? Vamos jogar essa responsabilidade para ele fazer. Ó, a gente não está fazendo nenhuma crítica, é o que a gente vê. Você pega lá, ó, agora vai ter o Motofest, né? Quem que está realizando? Concebes, né? Aí o turismo, outro dia a gente comentou aqui, não, é só, nós temos que ver o MIT. Tudo bem, mas só o MIT. Você tem que fazer tudo. Eu acho que o pessoal tem que começar a visitar algumas cidades que tem secretaria de turismo. Ninguém passa as atribuições da secretaria de turismo para outra secretaria. E se tem uma secretaria de eventos, cadê os eventos que a secretaria fez? Hã? Apresenta um evento que essa secretaria fez. Ou só tem por ter, né? Então, eu acho que agora, já que formalizou, abriu uma portaria aí no Diário Oficial, fazendo um chamamento para algumas instituições participar desse evento, é um momento da prefeitura assumir esse evento e colocar a Secretaria de Eventos e a Secretaria de Turismo para trabalhar, para fazer o que realmente deve ser feito. Eu nunca compartilhei em terceirizar a festa, nomear uma festa que é do município, terceirizar para outras pessoas fazer. É uma responsabilidade que você assume numa gestão pública. Eu fiquei, assim, a gente sabe que arrecada em torno ali de barracas de venda 400 mil, mais patrocínio de que nem do banco, parece que foi um patrocínio de 20 mil, outros patrocínios de uma empresa. Vamos formalizar isso e colocar no portal de transparência. É muito melhor do que vir trazer um papel aqui de prestação de conta aqui para a Câmara. Eu não estou cobrando isso dessa gestão, a gente sempre cobrou de outras gestões também. Para que se daqui para frente, já que quer formalizar e fazer certo, que as outras administrações vai ter esse compromisso também. Já deixa pronto para outras gestões fazer. E aí elimina todo esse burburinho, esse buchichinho aí de ah, mas ele faz, está ganhando, outro faz. Acaba isso daí. E aliás, as pessoas que são funcionários públicos que estão ganhando para isso, que façam o serviço, que façam o trabalho, né? Eu acho que não tem nada demais aqui. Nós estamos discutindo um assunto aqui, um assunto importante para a próxima gestão rever, tanto para a próxima gestão como para a gestão atual, a gente dar fazer uma discussão aqui interessante e que eles possam absorver isso daí. Isso daí é muito bom para a prefeitura. É muito bom para a prefeitura. Aí coloca no portal toda a transparência, a prestação de conta da festa. Acabou o problema. Os funcionários que estão lá já estão ganhando, né? O secretário já tem seu salário por mês. O secretário de comunicação e de eventos também tem o seu pagamento mensal. Ele tem toda uma secretaria. A secretária também tem uma estrutura lá dentro. É uma festa que você pode usar todos os funcionários. E, aliás, se tiver dinheiro no recurso próprio, a prefeitura pode até usar para trazer um show maior, um show melhor, né? Fazer uma festa que realmente... Não, não, a festa já é boa, já é excelente. Eu digo aqui, Eu acho a festa importantíssima para o calendário do município. Aliás, é uma das festas mais importantes do município, tá? Muitas instituições trabalham ali. Eu vejo que a igreja também tem as barracas lá. Arrecadou muito dinheiro para ajudar na reforma da igreja. Isso é importante. A festa é importante para a sociedade. É a festa mais importante para a nossa sociedade. Então, eu acho que é o momento da prefeitura ela falar assim, não, bater na mesa, falar assim, ó, meu funcionário está aqui, vamos trabalhar, vamos fazer a festa, né? Vamos lá, o que eu quero? Eu quero transparência. Você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. E convida também membros da sociedade para participar. A festa ela não tem objetivo de lucro, pelo menos é o que todo mundo fala aqui. E se não sobrar dinheiro, não tem problema. Não tem problema, se faltar, a prefeitura que está fazendo, ela vai pagar. Qual que é o problema da prefeitura acrescentar 50 mil nessa festa? Uma festa que vai trazer turismo para o município, tá? Quantas pessoas que não trabalham ali, vamos ver o potencial do evento. Quantas pessoas não trabalham ali da cidade, de fora, pessoas que vai ver os shows, que vai levar suas famílias, que vai se divertir, um evento gratuito, que as pessoas não pagam nada. Gente, vamos valorizar esse evento. Vamos juntar todo mundo, vamos ajudar. Olha, eu vou falar para vocês aqui, com todo o respeito que eu tenho aos senhores. Eu acredito muito no potencial de evento da cidade. Isso gera emprego, gera recurso. E se a prefeitura mandar algum recurso aqui, se faltar um dinheiro para pagar e ela realizar, porque daí tem acrescenta as notas e tal, eu voto favorável, porque eu sou a favor do evento. Eu sou a favor não só desse evento, de vários eventos da cidade. O pessoal não sabe o tanto de geração de emprego que gera um evento no município. O pessoal não tem a ideia de quanto o comércio ganha com um evento no município. Pergunta para essas lojas de roupa aqui, ó, quanto que eles vendem. Então nós temos que assentar esse fato. Então eu faço um apelo aqui para o prefeito. Vamos formalizar esse evento. Vamos fazer esse evento. Se tiver que gastar dinheiro público, você não está gastando dinheiro público, você está investindo dinheiro público no evento. Então assim, eu estou fazendo essas considerações aqui, que é para a gente e para os companheiros aqui levar essa ideia para o prefeito. Eu acho importante a gente colocar isso e ser transparente. Vamos fazer um evento e colocar todo documentado. E que as próximas gestões que façam isso também. Joga essa responsabilidade para as próximas também. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
A palavra é a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Wagner, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha aqui e também pela internet. Na verdade, o teor do requerimento do vereador Paulo André é para saber por qual motivo não foi observado o prazo de 30 dias para a divulgação do instrumento convocatório da seleção que buscou ao credenciamento e posterior seleção de organização da sociedade civil para fazer a festa da cerejeira. Inclusive, eu já fiz um requerimento anterior, porque, pelo menos até hoje, todas as festas tiveram uma portaria feita pelo prefeito, nomeando uma comissão. Aí o meu requerimento foi no sentido de que as atrações começaram a ser divulgadas, os espaços, acredito eu, que já foram todos vendidos, e não foi nomeada nenhuma comissão. E a resposta que chegou é que não tem nenhuma comissão nomeada. Aí abriu essa possibilidade para que a sociedade pudesse organizar. Mas eu fiquei com essa dúvida, Paulo André, você que é autor do requerimento. Como fazer esse chamamento se a festa já está sendo organizada? Nós já estamos em abril e a festa praticamente está aí. A gente sabe que terminando uma festa, assim que terminar, você já tem que estar pensando na festa seguinte. O pessoal já tem que estar se programando para o próximo evento, que é um evento magnífico aqui no município. Então, no meu entendimento, o que a gente tem que saber é isso. O prazo é de 30 dias. Quantos dias teve
para que as pessoas interessadas pudessem demonstrar, olha, nosso grupo aqui quer estar fazendo a festa, quer estar organizando. Ficaram esses 30 dias aí abertos para a comunidade? Sim? Não? Se não, por qual motivo? Eu acho que esse é o objetivo. Todos nós temos um grande orgulho daquele espaço, do lago, da concha acústica e, em especial, obviamente, da festa da cerejeira. É algo assim que leva o nome da cidade para todos os cantos. E o prestígio que a festa tem, né? Não importa quem esteve organizando, todas as edições foram muito boas, né? A gente sabe que o pessoal do Concebes, que está à frente esse ano, com certeza fará um trabalho magnífico. Mas se o pessoal não teve essa portaria, o pessoal do Concebes já está à frente, abriu essa possibilidade de outros organizarem. Foi cumprido o prazo? Não foi? Eu acho que o teor, de fato, era esse sobre o prazo. Mas, enfim, vamos aguardar a resposta por parte da Prefeitura para que a gente possa montar um entendimento. Obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
336. Requerimento 336/2019, de autoria do vereador Paulo André Bertone Faneco, solicitando ao prefeito diversas informações sobre a contratação de shows e venda de espaço para o Cerejeiras Festival 2019.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 337/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à manutenção necessária no acostamento da Avenida da Saudade.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Não há mais requerimentos, presidente.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluída a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividade, permitidos à partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos para cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Segundo turno.
Presidente.
Pela ordem.
Informo, retificando o que foi dito pelo segundo secretário, que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos, Bacana. Desculpa.
Senhor presidente, secretários, pessoal que se encontra aqui no plenário da Câmara, nessa inauguração hoje aqui, né, reinauguração, queria dizer que a Câmara hoje, né, embora tenha algumas reclamações por algumas pessoas, que isso é algumas adequações aí que parece que precisa ser feito, não posso falar porque para mim tá muito bom, para mim a Câmara ficou muito boa. Eu acho que o dinheiro foi bem empregado aqui, tá? Quando eu vi o recurso de 300 mil fazer tudo que foi feito aqui, porque eu acho que alguém já reformou sua casa aqui, sabe quanto fica para reformar um prédio. Às vezes fica mais caro do que construir, né? E as adequações aqui foram muito bem feitas, na minha humilde opinião, embora aceite opiniões contrárias, né? Mas eu acho que ficou muito boa, né?
E o interessante é que esse investimento ele vai perdurar para muito tempo. É um investimento que não foi feito agora para terminar amanhã. É um investimento que as pessoas, os próximos mandatos vão poder utilizar, né, a Câmara de uma maneira mais moderna. Então, lá em cima ficou as repartições, as salas. O pessoal tem a privacidade de poder trabalhar. De repente o cara pode trancar a porta para não ficar sendo interrompido a todo momento. Antes não, o pessoal entrava, tinha reunião. Às vezes o pessoal estava falando de alguns assuntos, o pessoal já entrava para o meio. Então assim, eu acho que tem alguns assuntos que tem que ter privacidade, e as adequações foram feitas para isso. Então é interessante a gente poder tá colocando a nossa opinião aqui. Mas o assunto que eu queria abordar, o assunto que eu queria abordar aqui é a Feira Livre, é a reforma da Feira Livre aqui em Gás, tá? Essa semana passada eu passei lá, a feira continua na rua, né? Continua. E aliás, é uma descida ali, né? Uma subida ali complicada, complicada, né? É lógico que os feirantes não estão satisfeitos com isso. E a gente foi conversando sobre a reforma da feira, e inclusive pessoas mais velhas aqui, formadores de opinião, que eu acho que é interessante a gente ouvir as pessoas mais velhas, né? Só para vocês entenderem, saberem, a feira está quase um ano para colocar uns pilares lá, quase um ano, né, para poder regularizar. Aí o pessoal falou: ô vereador, mas você imagine se fosse construir uma feira, hein? Se para reformar demorou um ano, para construir, então, quanto tempo seria, né? Então a gente observa, a gente vai lá atrás, né? Todas as obras que foram feitas, né, por outras gestões mais antigas do município. Ô presidente, eu gostei que o senhor me chamou a atenção ali, a hora que eu estava falando, então eu chamo a atenção de vocês também, que está atrapalhando aqui o pensamento aqui. Me desculpe.
Não, desculpa, tá? Eu estou falando baixo, mas tá bom.
Mas é que está muito perto aqui, né? Bom, desculpa. É que o senhor me chamou a atenção, então até desculpa chamar a atenção de vocês aqui. Então, eu queria dizer que as pessoas falam assim, para reformar demorou um ano, para construir ia demorar quanto então? 10 anos, né? Para colocar uns pilares. Então é um fato interessante a gente ouvir as pessoas mais velhas, né? Eu cito quantas obras foram feitas, né? Vamos citar um exemplo. Hoje nós temos lá a estação de tratamento de água. Foi feito há 60 anos atrás, né? A gente passa por gestão, estou 11 anos aqui, eu não vi uma obra, né, aqui no município, que o pessoal tenha feito em 10 anos, né, do tamanho daquela obra. Você imagine, hoje, você vê a gestão, passa a gestão, faz absolutamente quase nada. Malemar recapinha as ruas, faz uma guia sargento e depois coloca lá como obra, né? Sendo que é uma obrigação do gestor público. Então, a gente fica pasmo de ver. Entra a gestão e passa a gestão e cada vez a gente vai retroagindo. O passado foi muito mais competente, foi muito mais responsável com a população do que as gestões atual. É o que eu vejo, e com conversa com pessoas mais velhas, o pessoal até me diz isso, fala: ô, bacana, se a pessoa fosse construir uma estação de tratamento de água, não construía nunca. O pessoal não consegue fazer uma sarjeta aí, que já chuva já arranca. Você imagine fazer umas obras desse porte. Então a gente vê, né, como a gente retroagiu no tempo.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Novo turno. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos de cada, permitidos a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividade, permitidos a partes. Concedo a palavra aos vereadores por prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, queria dizer que eu vou compartilhar aqui os problemas que o presidente teve hoje aqui na condução da sessão. Sei que é complicado mesmo, a gente está conduzindo uma sessão, né, tumultuada como foi hoje, mas o senhor conduziu muito bem com seus trabalhos. Eu acho que é interessante a gente, né, a gente ter os pontos críticos da gente, mas o respeito com as pessoas, acho que isso que é importante. Aqui é uma casa de leis, né, embora as pessoas vejam com outros olhos, mas eu acho que aqui a gente tem que manter a condução da sessão, né, e trazer os fatos que são importantes mesmo para a nossa comunidade. Eu acho que isso é interessante. O respeito a gente tem que estar tá cobrando mesmo, né, das pessoas que... Mas tudo bem. Mas eu acho assim, eu estou só colocando um ponto aqui, que embora a gente tenha algum posicionamento contrário, que eu acho que isso que é interessante na questão pública, né? Embora a gente tenha posição contrária, mas não é contra que o prefeito faça coisas boas, não. Eu acho que a oposição ela é fundamental, que ela pode alertar mais do que a situação para o prefeito. São alguns assuntos que a gente aborda aqui, embora com senso crítico, talvez, que não agrade o executivo, mas, porém, a gente atenta ele aos fatos que ele pode pensar um pouquinho e falar assim, olha, isso daí eu não lembrava. E o vereador ali está lembrando a gente, vamos corrigir isso daí. Então é fundamental a oposição dentro do processo democrático. Eu procuro, né, fazer a minha parte aqui, embora a gente possa não agradar todo mundo, mas eu acho que todo mundo aqui já discutiu com o irmão, já discutiu com o pai e com a mãe, depois voltou atrás, né? Então, o ser humano, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus momentos aí que ele peca, né, com relação a opiniões, e às vezes até ser mais agressivo no próprio direcionamento com o companheiro, mas nós somos falhos sempre. E isso serve para que a gente possa corrigir nossos erros, né? Eu acho que o interessante, principalmente aqui, eu volto com os companheiros aqui dessa casa, e também dirijo ao Marcão, que ele sempre me tratou com muito respeito, inclusive em algumas discussões. Eu também digo que da mesma... numa linha reta, da mesma igualdade, vereador, eu respeito sua opinião, e eu também... Eu fico contente de você respeitar a minha por alguns debates que a gente teve aqui, mas debates saudáveis, eu acho que isso que é interessante. O que a gente tem que esclarecer à sociedade é o que está sendo feito e o que não está sendo feito, tá? E quando a gente aponta o que não está sendo feito, dá tempo do prefeito correr lá e fazer. É isso que é interessante. E eu digo sempre, o amigo não é aquele que só elogia, tá? O amigo que só elogia, ele não é amigo, porque ele nunca vai apontar os erros onde tem que ser corrigido. Então, as considerações que eu quero fazer aqui. Eu tive vários problemas com os vereadores aqui na questão de discussão, mas respeito a todos. Eu acho que isso que é interessante. Hoje abrimos de volta aqui a sessão na Câmara. Então eu volto a dizer que foi bem tumultuado, mas tudo saiu dentro dos conformes. Eu acho que daqui para frente, né, embora a gente tenha pouco tempo aí para estar aqui dentro, ainda eu falo pouco tempo porque o tempo passa muito rápido. A gente pode observar, parece que a gente foi nomeado ontem, né? E o ano que vem já é eleição novamente. Então nós estamos envelhecendo, o tempo está passando e a gente precisa aprender, né? Nunca ninguém é velho demais para poder aprender. A vida, a gente tem que estar sempre aprendendo e reconhecendo nossos erros. Acho que isso é mais interessante. Então era isso que eu gostaria de dizer. Parabéns aí ao presidente que conduziu a sessão, toda a mesa diretora, todos os companheiros aqui que discutiu hoje, e muitas discussão virá. E a política, eu falo, a política não é para covarde, a política é para quem tem coragem, né? Embora as pessoas possam tentar denegrir a imagem de cada um, mas cada um tem que ver os seus erros e tem que ter coragem. Se não tiver coragem, infelizmente, aqui não é o lugar para covarde. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos. Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Vereadora Janete Conessa solicitou o uso da palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores, público aqui presente e os internautas. Bem, eu ocupo aqui a tribuna para dizer que a nossa reunião, ela foi um pouco tumultuada, ela foi bastante discutida, ela teve a bênção do nosso pároco da cidade de Garça, e quero parabenizar, por que não, o nosso vereador Pedro Santos, que enfrentou essa reforma da Câmara Municipal. Está muito bonita, a cadeira está muito gostosa. Parabéns, viu, Pedro Santos? Escuta aí, Pedro Santos. Estou te parabenizando pela reforma da Câmara. Para mim, está tudo nos conformes. Não achei nenhum defeito e não quero procurar. Então, você está de parabéns. Ficou muito bom, viu? Parabéns para todos nós. E vamos aproveitar, como diz o bacana, o tempo está passando. Vamos procurar curtir essa casa, porque os funcionários ficarão aqui até se aposentar. Nós estamos aqui por pouco tempo. Sucesso para todos nós.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerra a sessão. Que Deus abençoe a todos. Vão com Deus.